senhores deputados, enquanto aguardamos o senhor ministro que demorará, que está mesmo a chegar, eu preciso dar-vos uma nota. Nós temos marcado reunião de mesa e coordenadores, estava para às 14 horas, o que já todos perceberam que não vai suceder, e será no fim desta audição e desta reunião que terá lugar a mesa e coordenadores, porquanto estamos ostensivamente muito atrasados para esse horário. Já está presente o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, sendo, como sabem, as senhoras e senhores deputados, a senhora Secretária de Estado das Pescas teve que se ausentar pelos motivos que já foram aqui referidos, e, portanto, vamos dar início à nossa segunda ronda. Dispomos de um total de 35 inscrições para a segunda ronda. Dispõe de 2 minutos cada senhora e senhor deputado, no totalizando assim 70 minutos de perguntas, e dispõe também o senhor ministro dos mesmos 70 minutos para responder, porquanto o governo dispõe do tempo, do mesmo tempo que a totalidade das intervenções feitas, e neste momento apelo a todas as senhoras e senhores deputados que um grande esforço de contenção, porquanto, não obstante eu habitualmente permitir que terminem uma ideia, passados os 2 minutos, eu passarei a palavra ao senhor ou senhora deputada seguinte, porquanto não é possível que estes trabalhos decorram da melhor forma se não houver rigor e contenção no tempo de todos, e, portanto, vou ser muitíssimo rigorosa no cumprimento dos 2 minutos para todos. Portanto, apelo desde já o cuidado dos senhores deputados, porque eu passarei a palavra ao senhor deputado seguinte, após esgotados que seja esse período dos 2 minutos. Peço a vossa compreensão para o facto, mas também entenderão que, dado o número elevadíssimo de intervenções que temos e de inscrições que temos, tem de ser com este rigor que a mesa atuará nesta segunda ronda. Portanto, começamos de imediato a nossa segunda ronda, cabendo a primeira pergunta ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Gonçalo Valente, 2 minutos rigorosamente, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, quero falar-lhe do bloco de rega de Moura, Póvoa, a Marleja e nas expectativas que foram criadas em torno desta obra. Vou deixar aqui de uma forma muito concisa toda a cronologia deste processo. Em 2017 foi aprovado um empréstimo do BEI no valor de 127 milhões de euros, que incluía a construção da segunda fase do EFMA. Na feira de setembro de Moura, em 2018, o Ministro da Agricultura, Luís Capola Santos, anunciou a construção do bloco de rega Moura-Póvoa-Marleja com área de 10 mil hectares, que estaria concluído em 2021. A 3 de maio de 2022, na Assembleia da República, a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, assumiu o compromisso da construção do bloco de Moura-Póvoa-Marleja. Disse inclusivamente aos senhores deputados do Alentejo, onde estava presente o seu deputado Nelson Brito, que podiam levar para as suas populações a informação de que Reguengos fase 1 e fase 2 e Moura vão avançar na sua totalidade. Concluindo com palavra dada é palavra honrada. A 14 de maio de 2022, a Ministra da Agricultura visitou a Feira de Maio, em Moura, quando ainda era convidada para este tipo de certames, onde assumiu o compromisso, mais uma vez, de construir o bloco de rega de Moura, Póvoa, a Marleja, na sua totalidade. Chegados a 12 de julho de 2024, ao que parece, o bloco de Moura vai avançar, mas com uma redução de área de 1.800 hectares para 1.200 hectares. E só há sinal verde porque foi descoberta uma verba no PDR 2020 que ia ser devolvida a Bruxelas. Quanto ao bloco de rega de Póvoa-Marleja, não sabemos se vai ter redução de área, não sabemos quando irá começar, se vai sequer começar, e o mais grave, não sabemos qual a fonte de financiamento para executar a obra. Senhor Ministro, estas pessoas estão extraordinariamente desiludidas com a classe política e farta de habilidades, devido ao passado recente. Depois de falhada a promessa do Governo Socialista, depois das expectativas criadas por estas populações e por ser uma
obrigada,
obra fundamental
deputado,
para o desenvolvimento,
tenha palavra,
já concluído,
tenha partido agora,
está disponível
deputado,
para cumprir
não
a
acha
promessa
para ninguém. Tenha palavra o Sr. Deputado Eurico
obrigado.
Brilhante Dias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, um cumprimento especial também para os seus colegas de gabinete. A questão que lhe quero deixar é muito importante e mais do que uma questão é também um alerta. Já durante o mês de julho, a Comissão Europeia, a União Europeia, impôs finalmente taxas adicionais aos carros elétricos importados na China, ou importados a partir da China. Essa decisão é uma decisão preocupante, em particular para os suinicultores europeus, mas particularmente para os suinicultores portugueses. A Espanha é o principal exportador de carne suína para a China. Portugal é também um exportador, recordo que foi o governo do Partido Socialista que finalmente abriu o mercado chinês à nossa carne de porco, mas parece que vão ser os suinicultores ibéricos, em particular os portugueses, que vão pagar esta opção tarifária da União Europeia. E por isso, desde já, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já apresentou um projeto de resolução, já o submeteu, mas devo sublinhar que é para nós muito importante, desde já, ativarmos na União Europeia todos os instrumentos necessários à compensação dos suinicultores portugueses. Devo dizer que o facto dos suinicultores espanhóis serem os principais exportadores para a República Popular da China é particularmente preocupante para nós, porque uma possível importação para Portugal de carne de porco suína vai ter um impacto muito severo no preço da carne de porco, com impacto em particular nos pequenos e médios suinicultores, com grande importância no distrito onde sou eleito, no distrito de Leiria. Por isso, com esta sinalização, Sr. Ministro, deixava-lhe esta nota, esta questão, e pedia-lhe desde já desculpa, eu tenho que sair para o meu círculo eleitoral, ouvirei a sua resposta e na próxima oportunidade, com esta alerta, seguramente terei a oportunidade de trocar impressões com o Sr. Ministro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Graça, do Grupo Parlamentar Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, as pescas são ou não importantes para o atual Governo? Pergunto porque a Sra. Secretária de Estado, que infelizmente se teve que ausentar, reuniu recentemente com um representante vindo do Algarve, da Comissão de Pescadores e População da Costa Portuguesa, Pesca Lúdica, dá a entender que se está a começar pelo fim e mal. Ou seja, porque foi o deputado Cristóvão Norte, do PSD, o único presente na referida reunião e por que razão não convidou os deputados dos outros partidos eleitos pelo Algarve? Já agora, nestes 101 dias de governo, quantas reuniões fez a Sra. Secretária de Estado com as associações profissionais, pescadores, de mariscadores e outras ligadas ao mar? E também quantas instalações de portos e de doca pesca visitou pela primeira vez? Se visitou alguma no Algarve, qual a conclusão a que chegou? Será que concluiu que as lastimáveis condições dos portos e das instalações da doca pesca colocam diariamente em risco e dificultam a vida dos homens do mar? Mudando de assunto, Sr. Ministro, da última vez indaguei Vossa Excelência sobre algumas questões e gostava de reforçar algumas ideias. Peço-lhe que avalie a reativação do espaço de mercado de animais vivos em Odiacha. Pergunto que medidas já tomou quanto à construção em solo agrícola de instalações de apoio rural, uma vez que me respondeu, e cito, é inaceitável que um pequeno espaço não tenha um licenciamento rápido ou uma mera autorização. Sobre o matadouro no Algarve, falo de instalações fixas e não móveis. Informo que o Partido Chega já apresentou o projeto de resolução com o número 176 no passado dia 1, que espero que o seu partido e o Governo acompanhem e apoiem. Respondeu-me também, Vossa Excelência, e cito novamente, daremos todo o apoio a este objetivo. Resposta que deixou os algarvios em geral, mas principalmente no setor, muito expectantes no bom sentido. Muito obrigado pela atenção.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Lopes, Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, também terei de me ausentar a seguir, mas escutarei com atenção a sua resposta. A Presidência Europeia do Conselho, aliás, a Presidência Húngara do Conselho da União Europeia tem levantado aqui diversas questões e problemas, nomeadamente. Ora-se de manhã, Viktor Orbán vai se encontrar com Putin, porque essa é a sua posição putinista. Ora à tarde, decide que está na hora de banir a inovação na agricultura, os alimentos sintéticos, a carne de laboratório e promover aqui uma espécie de um nacionalismo gastronómico. Enfim, uma ideia inaudita. Se tivemos, por um lado, 20 anos de uma esquerda progressista contra o progresso na agricultura, agora temos uma espécie de uma direita nacionalista que é contra a inovação no setor da agricultura. E, portanto, posto isto, o que nós gostaríamos de saber é qual é a posição do governo português, nomeadamente do Sr. Ministro, quanto a estas posições, não apenas da Hungria, também a Itália avançou com algo semelhante, e a Polónia, e qual será a posição de Portugal posteriormente no Conselho Europeu. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se o Sr. Deputado José Soeiro, Bloco de Esquerda. Dois minutos rigorosamente, Sr. Deputado.
obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro disse há pouco que num país como Portugal nem se podia fazer limpeza da floresta, a propósito da Lei Europeia do Restauro, mas o problema é que a limpeza da floresta em Portugal é essencial por causa do modelo de floresta que nós temos, que é um modelo errado. A floresta que existe, muito baseada na produção de eucalipto para papel, tem como efeito não apenas provocar o despovoamento, mas também colocar as populações em maior risco de incêndio e, obviamente, que uma floresta sem, ou com menos espécies autóctones, com um modelo assente no eucalipto, é uma floresta que precisa desse tipo de intervenção e de limpeza. Ora, nós precisávamos era de mudar este modelo de floresta. E a pergunta que eu tenho para o Sr. Ministro é se este modelo, em que depois se faz as limpezas e depois se tem que implementar centrais de produção e centrais de queima de biomassa com emissões de estufa, etc., se este modelo é para ser alterado ou não. E se o Sr. Ministro vai fazer alguma coisa para alterar este modelo, nomeadamente para reduzir a área de eucalipto que atualmente temos na nossa floresta.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Uma palavra prévia de solidariedade para com os familiares das vítimas de naufrágio ao largo da Praia da Vieira. Sr. Ministro, para as pescas, a única coisa anunciada pelo Governo é a alteração da legislação para permitir mais estrangeiros a bordo dos navios. Mas, Sr. Ministro, não há uma palavra e ações concretas para a questão central. Nada para garantir uma carreira digna, rendimentos certos, fiscalização das condições de trabalho e segurança dos navios. Já agora, algumas palavras sobre o que entendemos necessário na defesa dos rendimentos dos pescadores e da pesca nacional. Medidas de regulação dos preços de primeira venda em lota e preços mínimos para as várias espécies. Definição das margens máximas de lucro em todos os níveis de comercialização. Promoção de canais regulares de distribuição, designadamente a partir do apoio às organizações de produtores. Desenvolvimento de estratégias de promoção do consumo de pescado nacional pelas populações e o seu fornecimento em cantinas e refeitórios públicos com preços previamente definidos. Um outro tema, Sr. Ministro, regressando à agricultura, sobre a obrigação de instalação de detectores de incêndios em vacarias. A pergunta é: faz sentido, é execuível, vai mudar a lei? Entretanto, a GNR tem vindo a levantar, a aplicar coimas, tem vindo a fiscalizar e a aplicar coimas. Sobre a floresta, Sr. Ministro, que medidas estruturais, designadamente em termos da rede primária de prevenção, programas de fogo controlado, apoios às ZIF, apoios às equipas de sapadores florestais. Um outro tema preocupante, os acidentes com tratores. Que meios estão alocados ao objetivo de reduzir estes acidentes? A formação gratuita para os operadores de tratores, o apoio à introdução de equipamentos mais adequados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Pinto, livre. Obrigado. Sr. Deputado Alfredo Maia, não desligou, agora sim. Okay. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu notei com interesse que o Sr. Ministro até tem amigos que são veganos, ainda bem, e também notei com interesse que nos apresentou aqui um hipotético espantalho de radical ecologista que eu, que estou nos meios ecologistas desde a minha tenra infância, nunca conheci, tenho de ser muito sincero. Portanto, parece-me uma personalidade um bocadinho fictícia e que lhe garanto, certamente não encontrará num partido ecologista como é o LIVRE. Mas, dito isto, permita-me insistir nas perguntas que fiz e que não respondeu e que me parecem ser muito importantes. A primeira, em relação ao anúncio ontem do Governo Regional da Madeira, apoiado pelo Chega, que defende esta medida, de permitir a pesca de atum na área protegida do subarquipélago das Ilhas Selvagens na Madeira. Portanto, se o Sr. Ministro está ao corrente disto e qual é a sua opinião, e também em relação aos furos ilegais para fins agrícolas, ou seja, se tem algum inventário, se tem alguma informação, alguns dados quanto ao número de furos e ao volume de água que está a ser utilizada para fins agrícolas através destes furos. Perguntar-lhe também em relação às pescas no Saara Ocidental, portanto, a posição da Comissão Europeia, a posição europeia é conhecida, mas eu gostaria de ouvir a posição de pesca no território ocupado do Saara Ocidental. Há uma decisão europeia esperada para este ano, que certamente enfim, ajudará a resolver esta questão, mas eu gostaria de ouvir a posição do Sr. Ministro em relação à mesma e perguntar-lhe também em relação à Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar, porque o mar está atualmente em três ministérios, portanto, se querem tratar o mar como tema único ou se acha que as pescas serão tidas num silo à parte e trabalhadas de maneira autónoma. E, por fim, perguntar sobre o Regulamento Comunitário de Controlo das Pescas e apoio ao setor de implementação, que é referido no programa de governo, se nos pode dar mais detalhes sobre este programa, e termino os 8 segundos que me resta, tentando esclarecer aquilo que o Sr. Ministro disse, porque não percebi mesmo, é uma dúvida honesta, em relação ao transporte de animais vivos. Nós no livro...
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se o Sr. Deputado Amílcar Almeida, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Portugal é atualmente, em anos normais, o maior produtor europeu de castanha, com cerca de 50 mil toneladas, mais de 90% da qual está concentrada entre as montes e beiras, pelo que esta cultura tem um impacto económico muito grande nestas regiões. A elevada qualidade da castanha na região de Trás-os-Montes foi reconhecida pela União Europeia com a denominação de origem protegida. A podridão da castanha, doença provocada por um fungo com o nome científico de Gnomoniopsis castanha, tem afetado a produção da castanha na Europa desde 2010, tendo sido a Itália o primeiro país onde foi detectada e de onde difundiu para outros países. Em Portugal, os primeiros registros desta doença datam de 2019, tendo provocado na campanha 2023 uma quebra de produção na ordem dos 50%. Em Valpaços, concelho onde se situa a maior mancha de castanha judia da Europa, a quebra de produção atingiu mesmo os 80%. É um problema em termos comerciais. A situação é considerada de grande preocupação pelos produtores e pode colocar em causa toda a economia de uma região. Lembro que a castanha é o suporte económico mais importante em alguns territórios onde, por vezes, impera a monocultura. Esta doença surge na sequência das alterações climáticas que a região tem sentido nos últimos anos. Os verões quentes e úmidos favorecem a doença. É um fungo que está presente nas árvores e que depois se envolve nas castanhas e afeta a sua conservação. Este problema tem de ser resolvido. Carece de investigação, já que o anterior governo socialista ignorou por completo as preocupações do setor e tantos foram os apelos efetuados. Senhor Ministro, peço a melhor atenção para que o setor possa ser ajudado neste momento de grande dificuldade, de maneira que se encontrem formas de apoio para combater esta doença. A reabertura de nova medida de apoio para combate a agentes bióticos e apoio PEPAC e a novos investimentos no setor. Ainda no âmbito das condições atmosféricas adversas, pois essas são sinónimos...
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Walter Chicharro, do Grupo Parlamentar do PE.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. O comentário inicial sobre a atividade profissional dos marítimos e a alteração a que o Sr. Ministro se referiu e que deu como prova de trabalho da Secretaria de Estado das Pescas, esse problema estava já identificado na pasta de transição do Governo do PS e já algum trabalho havia sido realizado com a Embaixada da Indonésia, um dos países onde vem parte significativa destes marítimos estrangeiros. Um comentário adicional relacionado com os cerca de 100% de execução do Mar 2020. Temos assistido a tanta referência à taxa de execução de fundos europeus e não podíamos deixar de apresentar este resultado excelente e seguramente a ação do Governo anterior do PS. Indo direto ao que quero questionar. Desde 19 de abril foram publicados vários avisos sobre a utilização de 80% da cota de várias espécies, como tamboril, espadinha azul do Atlântico, o atum patudo e também o encerramento da pesca do Goraz e do Carapau, estes bem preocupantes para a pequena pesca polivalente costeira. De referir também que, apesar de o espadarte ainda não estar em aviso de 80%, muitas embarcações estão já com cota esgotada, já que esta é uma cota individual. Tem sido habitual a prática de swaps de várias espécies com Espanha, mas este ano as perspectivas não são muito animadoras, por aparentemente não ter Portugal nada para trocar, ou que pelo menos não nos obriga a perder cotas absolutamente essenciais para a flota pesqueira nacional, nomeadamente da sardinha. Nesse sentido, não posso, naturalmente, deixar de fazer uma questão. Está o Sr. Ministro a preparar a ação de negociação de swaps com o seu homólogo espanhol? Se sim, que argumentos e espécies estarão em cima da mesa da negociação? É sua intenção solicitar à Comissão Europeia a renegociação das cotas de espécies como as que referi e que estão em abundância nos nossos mares, tentando por essa via garantir maior rendimento potencial aos nossos pescadores e às nossas empresas do setor pesqueiro? Deixar uma nota à Senhora Presidente da Comissão, não me levará a mal Estou a falar na segunda ronda, tinha perguntas para fazer relativamente ao meu distrito e face àquilo que fiquei em posição desta segunda ronda não as vou poder fazer, lamentando que outros tenham...
Obrigada, Sr. Deputado.
Algum espaço para fazer.
Terá de imediato a palavra o Sr. Deputado Miguel Arruda, do Grupo Parlamentar do Chega.
Senhora Presidente, senhores deputados, eu venho dizendo há muito tempo que tanto os Açores como a Madeira podiam ser o Havaí da Europa. Mas porquê que não é? Simples, nunca tivemos governantes à altura das suas responsabilidades. Há bem pouco tempo atrás, um dos nossos governantes disse que temos que investir mais na indústria contemplativa que na extrativa. Esse governante chama-se José Manuel Bolheiro, é Presidente do Governo Regional dos Açores. A pesca, nós tivemos uma realidade arquipelágica, é histórica nos nossos arquipélagos, começou por ser muito sobrevivência, continua até hoje, com construção de pequenos barcos, com artes muito autóctones e próprias, e que convém preservar, mesmo para o futuro. O que é que se vê? Uma pessoa vai a qualquer zona pescatória dos Açores, tanto as flores, como São Miguel, como na Terceira, vêem-se pescadores em terra. Em terra porquê? Porque já se atingiram as cotas, já não se pode pescar, não pode, estão reduzidos, são pagos para não trabalhar. Os pescadores querem trabalhar, querem contribuir para o bem da nossa sociedade e querem contribuir com o seu dinheiro. Porque nós vivemos em arquipélagos e vivendo em arquipélagos é que é o nosso quintal. Nós temos que extrair do nosso quintal dinheiro para a nossa economia. Depois, queixam-se de um outro problema, que é os amigos verdes, que só lembram-se de fazer zonas protegidas e mais protegidas e daqui a dia já não se pode pescar em lado nenhum, nem nos Açores, nem na Madeira. Ponto bem, haja a quem decidiu começar já a pescar nas Ilhas Selvagens. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Sr. Deputado Alberto Machado, que está online. Como não tem acesso nem consegue ver o cronómetro que nos acompanha, Sr. Deputado, não sei se nos está a ouvir.
Sim, estou a ouvir, Sr.
Presidente. 5 segundos antes do fim do seu tempo, darei um sinal sonoro no microfone. Depois será retirada a palavra, tal como a todos. Obrigada, Sr. Deputado. 2 minutos.
Eu estou a ouvir, por isso tenho 3 perguntas para colocar ao Sr. Ministro. A primeira é na sequência dos grandes incêndios de 2017, que de má memória, terríveis para as terras do interior, em que faleceram mais de 100 pessoas e avultadas perdas patrimoniais e da biodiversidade. A lei, houve uma nova atenção para a gestão de combustíveis florestais, nomeadamente a lei de 2006, alterada pelo decreto de lei 10 de 2018. Esta lei vinha dar novas responsabilidades às autarquias, como dizia o senhor ministro de então, é para fazer, custe o que custar, custe a quem custar. Mas as autarquias têm tido uma grande falta, primeiro de equipamentos, depois de recursos humanos e, essencialmente, de dinheiro. Sei que o Sr. Secretário de Estado das Florestas tem reunido com os autarcas e gostaria de perguntar ao Sr. Ministro qual é o ponto de situação para uma nova visão, sabendo que, em último, quem é sempre o grande prejudicado é quem vive nestas terras de interior e, por isso, com uma grande densidade, com uma grande superfície florestal. Depois, uma segunda questão relativa à portaria 171/2024, que registámos com agrado, e gostaria que o Sr. Ministro expusesse o âmbito de aplicação que fomenta muito a biodiversidade, salientando que no passado houve um apoio às ceras e também um apoio aos tratamentos na apicultura, que depois o anterior governo acabou e houve uma regressão nítida e clara na apicultura, e quem fala de abelhas fala com certeza de vida e da sua polinização. Por último, também, porque está a ser muito relevado a questão da utilização dos
Obrigada, Maldivas. Obrigada, Sr. Deputado. Temos que passar ao deputado seguinte. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, no passado, o Governo do Partido Socialista introduziu uma medida relacionada com os acortes de fileira, pinho, eucalipto e cortiça. O pinho desenvolveu um mecanismo de apoio aos resineiros vigilantes, perceber como está a correr este programa à escala nacional. Em relação ao eucalipto, sabemos que representa 5% do produto interno bruto, 10% das exportações, são cerca de 4 mil milhões de euros. Também sei que o programa desenvolvido nos acordos de fileira para o eucalipto visava fundamentalmente duas questões. Deixar, trocar zonas de eucalipto menos produtivas e fazer a reflorestação destas zonas e ocupar outras zonas. Mas mesmo assim, Sr. Ministro, sabemos que o programa desenvolvido pelo Partido Socialista não chega para a área de eucalipto que o negócio da pasta de papel à escala nacional pode ter. E, de acordo com aquilo que foram também as últimas jornadas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, percebemos claramente que estamos em risco de 27% da indústria do papel, do eucalipto em Portugal, poder ter falta de matéria-prima. Atendendo a esta questão, Sr. Ministro, e atendendo também a que a política é um exercício de adaptação àquilo que é o momento atual, pergunto-lhe se está no seu modelo de medida de política a correção desta questão. Perguntava ainda ao Sr. Ministro da Agricultura. Sabemos bem que as AIGPs, e como disse, e também como sabemos do ponto de vista da verdade, têm uma fraca execução de fundos comunitários, são 217 milhões de euros, apesar das AIGPs cumprirem a meta do PRR, mas de facto a execução é relativamente baixa ou praticamente nula em relação ao modelo atual. Também sabemos que a dificuldade de implementação do BUPI e todo o cadastro na zona centro e norte de Portugal é um exercício absolutamente difícil do ponto de vista informático. Perguntava-lhe também as medidas que está a pensar fazer para corrigir esta questão e se de facto o programa ainda se mantém ou não nas AIGPs. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Sr. Deputado Nuno Gabriel do Chega.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, saúdo, Srs. Secretários de Estado também, Srs. Deputados. Em fevereiro passado assistimos a manifestações de protestos de agricultores que saíram à rua com tratores em marchas lentas em várias zonas do país, nomeadamente na A33, o distrito pelo qual fui eleito, Setúbal. Reivindicando e protestando contra a falta de apoio pela falta de água provocada pela seca, a concorrência desleal de outros países e os preços baixos que são pagos aos produtores pelas cadeias de distribuição. À data, a ministra prometeu responder a estas reivindicações e, para variar, não o fez. Como herdou este problema, pergunto se está a diligenciar no sentido de suprir estas falhas. Pergunto também quando é que o Sr. Ministro equaciona, se prevê a abertura de medidas através do PEPAC que prevejam o apoio à construção de charcas para armazenamento de águas. E, para quem ainda tem algum tempo, antes de me tirar a palavra, gostaria de dizer o seguinte. Nós temos recebido no Grupo Parlamentar do Chega várias queixas de vários agricultores que colocam o seu pedido e apresentam o seu projeto ao IFAP. E que o IFAP, a única resposta que lhes vai dando é que eles estão no controle de qualidade. E o que nos transmitem a nós é que este controle de qualidade é de tal modo demorado que inviabiliza em muitos casos aquilo que são os projetos e não dá andamento aos mesmos. Peço, Sr. Ministro, que veja aquilo que se passa e se puder dar andamento a estas questões, agradecemos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Só com uma nota, eu não tiro a palavra até aos 2 minutos, que é o tempo escrupuloso que cada um dos senhores e senhoras deputadas tem. Passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Francisco Pimentel, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, caros colegas. Em virtude dos impactos da guerra da Ucrânia, que agravaram de sobremaneira os custos dos fatores de produção no setor agrícola, e não só, o Governo anterior solicitou a Bruxelas autorização para atribuir apoios extraordinários nacionais aos setores agrícolas e a outros e a prorrogação da vigência do mecanismo do gasóleo profissional que ajudassem os respectivos agentes económicos destes setores a fazer face a tais impactos negativos sobre a respectiva produção. Contudo, tal pedido de apoio extraordinário circunscreveu-se apenas aos agricultores do continente, como sabe, deixando incompreensivelmente de fora os agricultores dos Açores, responsáveis pela produção de 37% do leite do país, e também da Madeira, discriminando-os e prejudicando-os negativamente em termos concorrenciais internos. Isto é, O Governo da República apequenou-se nesta matéria, comportando-se como um governo regional do continente, deixando agastados e revoltados os agricultores dos Açores, e em protesto à Associação Agrícola dos Açores e mesmo da CAP, que tivemos a oportunidade de uma visita feita o ano passado pela Comissão de Agricultura e Pescas, de contactar a constatar esta realidade. Não obstante as diligências efetuadas pelo PSD, em termos de perguntas, requerimentos e mesmo através da apresentação de um projeto de resolução no sentido de perceber o porquê desta discriminação, e de reivindicar a inclusão dos agricultores dos Açores neste programa de apoios nacionais, o que é certo é que do governo anterior obtivemos invariavelmente silêncios, evasivas e mesmo nada. Porque estamos a falar de verbas que montam a mais de 140 milhões de euros e que poderiam significar cerca de 20 milhões para os Açores, pergunta-se ao Sr. Ministro informação sobre o que o novo governo está disponível a fazer, no sentido de, em estreito diálogo e cooperação com os governos regionais, para contemplar e atribuir apoios aos agricultores dos Açores, fazendo-lhes, assim, finalmente, a justiça que merecem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se a Sra. Deputada Isabel Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, há 11 técnicos superiores doutorados no INIAF, instituto que o Sr. Ministro tutela, que, apesar de integrados na carreira geral de técnico superior, estão a exercer funções inerentes à carreira de investigação científica. E, portanto, isto penaliza-os, quer no índice remuneratório, quer na progressão. O grupo parlamentar do Partido Socialista submeteu um projeto de resolução a recomendar ao Governo a abertura de concursos para estes doutorados, em específico no INIAV, como eu referia, e por isso pergunto-lhe se tem conhecimento deste projeto e apelo, naturalmente, que possa ajudar a resolver esta situação. Aproveitava também, no seguimento do que disse também o Sr. Deputado do Partido Social Democrata relativamente à importância da castanha na região de Trás-os-Montes, disse muito bem. O que não disse bem foi que o governo anterior não tinha disponibilizado apoios, disponibilizou inclusivamente para o tratamento de doenças do castanheiro, financiado através das comunidades intermunicipais, que financiaram por sua vez, por exemplo, o Instituto Politécnico de Bragança, que tem um produto para o tratamento do cancro do castanheiro, mas é preciso também continuar a aposta no financiamento da investigação em biopesticidas, aliás, como o Sr. Ministro dizia na primeira ronda, em relação ao fogo bacteriano, em que o Horizonte 2020 financiou 3,9 milhões de euros para o desenvolvimento de produtos de biopesticidas para este problema e que já estão em comercialização em Portugal. O que é importante é que biopesticidas para o cancro do castanheiro e para outros fungos que afetam também o castanheiro entrem em comercialização e por isso eu pergunto se apoiará projetos que conduzam à comercialização de biopesticidas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Segue-se a Sra. Deputada Luísa Ariosa, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, a grande maioria das adegas cooperativas e produtores engarrafadores privados do país tem excedente de vinho. Isto deve-se muito à importação de vinho, sobretudo de Espanha, por vezes legal e por vezes ilegal. E porquê é que se importa vinho de Espanha, Sr. Ministro? Todos os agricultores sabem que o custo de produção em Espanha é bastante inferior ao de Portugal. O gasóleo, os fertilizantes e os fitofármacos têm um custo mais baixo em Espanha, porque em Portugal todos os impostos são tão altos que é impossível o custo de produção baixar. Os agricultores precisam de apoios e de medidas concretas para os que funcionam legalmente e cumprem todas as regras estabelecidas. Ouvimos que vão existir 15 milhões de euros para a destilação de crise de uma forma conjuntural e esperamos que este apoio chegue aos produtores que não importam vinho. Se em todas as regiões do país existe uma comissão de viticultura da região, à exceção do Douro, apelamos ao Sr. Ministro para estudar a possibilidade da criação na região do Douro de uma comissão de viticultura da região, em vez dos viticultores estarem sujeitos ao Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, que pouco mais é que um sorvedor de dinheiro do viticultor e cheio de socialistas. A Casa do Douro, que não tem meios para se financiar a si própria, tem de continuar a ser uma instituição privada, mas tem de ser apoiada. Aliás, como acordado no passado, com os 50% da declaração de colheita de produção, coisa que não aconteceu com o governo anterior e que esperamos que mude com a governação atual. O dinheiro que tem sido entregue ao IVDP, após a declaração de colheita de produção, é dos viticultores e não deve ser entregue para o Orçamento Geral do Estado, como incorretamente tem acontecido. para se continuar a apoiar a qualidade e a competitividade dos nossos produtos, derivados da vinha, em qualquer ponto do país, para finalizar, Sr. Ministro, para quando a abertura das candidaturas de construção dos muros de suporte, de tratores, alfaias agrícolas, caminhos agrícolas e tudo que se relaciona com o mundo rural. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Segue-se a Sra. Deputada Ana Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e toda a sua equipa. A comunidade pescatória da Figueira da Foz passa, infelizmente, e mais uma vez por momentos de dor e de luto. Mas falar de mar e de todos estes homens e mulheres que vivem deste setor, de forma direta ou indireta, é a minha homenagem. Queria também agradecer a presença e o apoio imediato do Sr. Primeiro-Ministro, agradecer a vossa presença e a vossa preocupação, assim como do Sr. Presidente da República, à Figueira da Foz, após o naufrágio da traineira Virgem Dolorosa. Porque todas estas pessoas precisam de alento e merecem o nosso maior respeito. Mas neste pouco tempo que tenho, gostaria-lhe de fazer mais do que perguntas, fazer alguns apelos. Quem anda na safra ama aquilo que faz, mas está numa profissão de demasiados riscos. São homens de coragem e famílias de luta. Se pescam, têm comida na mesa. Se o peixe não vem à rede ou se a barra estiver fechada, não somos nós que sofremos, são eles. Em altura de defeso, muitos não têm para onde ir e os apoios são escassos e não acodem às famílias que mais precisam. A Figueira tem uma das barras mais perigosas do país. Mar agitado igual a barra fechada ou condicionada a pequenas embarcações. Não sendo da vossa responsabilidade direta, deve existir uma cooperação entre ministérios para avançar de uma vez por todas com soluções que minimizem os efeitos da erosão costeira. A frota de navios tem que ser melhorada, mais segurança e melhores condições físicas e mais formação. Mais investimentos de infraestruturas, como são o caso das lotas, dando exemplos concretos. Falta de escadas e de defensas que provocam falta de segurança nos cais de descarga e aprovisionamento, fábricas de gelo antigas e com muitos encargos de manutenção, entre muitas outras situações. Desde quem pesca a quem vende, precisa de quem os apoie e os valorize. É urgente olhar para o setor das pescas. Contamos
obrigada,
Sra.
Deputada. Segue-se a Sra. Deputada Raquel Ferreira, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro, Sr. Ministro e os demais membros do Governo. Eu começo por expressar a minha solidariedade para com os familiares dos pescadores que hoje se vão despedir dos seus entes queridos. Mas também, enquanto deputada e enquanto figueirense, não poderei deixar de lamentar que durante todo o dia do trágico naufrágio da Virgem Dolorosa, este Ministério da Agricultura e das Pescas não se tivesse feito representar em momento algum. Aliás, até porque a Senhora Secretária de Estado apenas foi à Figueira da Foz no final do dia, numa reunião com a DOCA Pescas e acompanhar o Senhor Primeiro-Ministro. Quanto à minha intervenção, Sr. Ministro, é relativamente ao MUNICAP, que é um sistema de monitorização de navios por satélite e que compreende um dispositivo móvel instalado a bordo dos navios de pesca, designado por caixa azul ou equipamento de monitorização contínua, que deve estar obrigatoriamente instalado em determinado tipo de embarcações. No ano passado, e após inúmeras queixas das organizações de produtores e das associações, foi transmitido pelo Sr. Diretor-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, que iria adquirir de imediato 90 caixas, que passaram a 60, pois não dispunha de cabimento para mais e assim acudia a casos mais urgentes. Também apresentou um plano para o início do ano de 2024, lançamento de um procedimento concursal de 290 caixas. Um compromisso do Diretor-Geral responsável exclusivo foi o de que o concurso seria lançado nos primeiros 4 meses do ano. Eu deixo aqui duas questões. As 60 caixas já foram todas distribuídas, Sr. Ministro. Em caso negativo, qual o motivo? Estamos a 7 meses e este Governo já teve mais que tempo de governação em relação ao Governo anterior e, portanto, eu pergunto qual o ponto de situação do concurso para as 290 caixas que o setor tanto tem vindo a exigir e se já está...
Obrigada, Sra. Deputada. Segue-se o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, no Distrito de Aveiro, a zona denominada por baixo Voga Lagunar, localizada entre a foz dos rios Voga e Antoã, com 4.600 hectares, e que abrange os concelhos de Albergaria à Velha, Aveiro e Estarreja, é uma região de reconhecido valor agrícola, ecológico e económico. Toda esta área encontra-se bastante afetada pela intrusão salina, devido à sua baixa altitude e à existência de uma rede principal de canais de maré ligados de um modo permanente e deficiente de drenagem, o que tem promovido uma gradual perda de qualidade das águas subterrâneas e dos solos. Através da Universidade de Aveiro, foi feita a avaliação das zonas de contaminação dos solos e das tipologias das águas existentes nessas áreas, tendo-se concluído que a intrusão da água salina ocorre tanto de forma superficial como em profundidade. A dimensão do dique existente não é suficiente para garantir a proteção dos solos agrícolas, para além de estar bastante degradado, pelo que o nível e a dimensão de área contaminada se revela de uma grande preocupação nos vetores agrícola e da biodiversidade. Em outubro de 2023, o jornal Notícias de Aveiro publicava, e cito, a construção da ponta sul do Rio Novo do Príncipe, em Cacia, Aveiro, já está no terreno. Segue-se a requalificação da margem do rio e um dique de 22 km. Em dezembro do mesmo ano, o valor previsto para a total requalificação era de cerca de 45 milhões de euros e previa-se que as obras ficariam concluídas até 2026. Senhor Ministro, depois de tantas promessas dos vários governos, verifica-se uma crescente ansiedade por parte dos cerca de 2.800 proprietários, que exige uma resposta urgente visando a resolução definitiva deste problema. Pergunto, Senhor Ministro, qual a situação atual? Muito obrigado.
Obrigada, Senhor Deputado. Segue-se o Senhor Deputado Pedro Coelho e depois se prepara Carlos Silva do PS. Talvez seja mais fácil, porque está a ser muito seguido e passaria a dar um sinal sonoro 5 segundos antes do fim da intervenção. Senhor Deputado Pedro Coelho.
As cotas de pesca não têm subido e, nomeadamente, a do atum patuto tem vindo de crescer. Aliás, o total admissível por captura tem sido reduzido desde 2006. Em 2006, o total admissível por captura era para todo o Atlântico de 90 mil toneladas. Em 2024, são apenas de 62 mil toneladas e destas toneladas, apenas uma pequena parte para Portugal. Por isso, Sr. Ministro, no total admissível por captura, a Comissão e a ICAT, que é a Comissão Internacional que define as cotas para os tunídeos no Atlântico, tem em conta não só os pareceres científicos, todos nós defendemos a sustentabilidade dos mares, mas as oportunidades de pescas também devem ter em conta componentes sociais e económicas de um determinado território. Sendo assim, pedia na sua pessoa ao Governo da República um esforço no sentido de sensibilizar a Comissão Europeia para alterar os critérios na fixação das cotas. A segunda questão prende-se com o seguinte. Em 2023, a Região Autónoma da Madeira, em articulação com o Estado português, iniciou um procedimento de notificação de um auxílio estatal no sentido de renovar a frota do peixe-espada preto. Neste momento temos 23 embarcações com mais de 40 anos. Recentemente, no dia 21/5 deste ano, recepcionámos uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, permitindo apenas que essa renovação se faça até aos 12 metros de comprimento. Isto significa menos capacidade de pesca, significa também menos condições de trabalho para os nossos pescadores. E nessa linha pedi um esforço do Governo Português, da Secretaria de Estado, da Direção-Geral da DGRM, no sentido de, junto à Comissão Europeia, alterarmos esta situação. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Silva, do PS, segue Francisco Gomes do Chega. Sr. Deputado Carlos Silva.
Então, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, na sequência da última audição aqui efetuada e sobre os excessos de estoques de vinho armazenados na região do Mercado de Douro, referiu o Sr. Ministro ter bem consciência do grande problema que a região enfrenta e que estaria a trabalhar para encontrar as medidas minimizadoras para o problema, porque o tempo urge, atendendo à proximidade da vindima que se iniciará em agosto e atendendo à boa produção expectável, pelo menos até o momento, importa rapidamente transmitir aos agentes económicos da região, quais são as medidas e os apoios que poderão ser disponibilizados para minimizar este problema. Sim, Sr. Ministro, será que pode já indicar o conjunto de medidas que o Governo pretende adotar para minimizar este problema? Ainda no que diz respeito à região do Mercado de Douro, a nova lei da Casa de Douro, aprovada nesta Assembleia na última sessão legislativa, e relembro que foi referendada pelo Sr. Presidente da República, distinto constitucionalista, é bom lembrar, e aprovada também por deputados do PSD, preconiza uma nova forma de organização da produção, procurando conferir a esta profissão uma melhor organização dos viticultores e produtores, por forma a melhor equilibrar esta profissão face ao comércio no Conselho Interprofissional do IVDP, entidade que necessariamente mantém as funções de promover a convergência dos diferentes interesses na defesa geral do setor. Preconiza e estabelece esta nova lei que o Ministério da Agricultura, 120 dias após a sua entrada em vigor, aprova a portaria com o regulamento eleitoral e a constituição da Comissão Eleitoral, fixando as datas relativas ao processo eleitoral a decorrer 240 dias após a entrada em vigor da lei. Procura conferir à região demarcada do Douro a tranquilidade necessária para a reflexão dos problemas que a afetam, equilibrando a representatividade dos setores profissionais em presença no Conselho Interprofissional e permite encontrar soluções que melhor garantam a sustentabilidade económica e social desta região. Pergunto ao Sr. Ministro para quando prevê a operacionalização desta nova lei, publicando a respectiva portaria.
Obrigada, Sr. Deputado. Segue o Sr. Deputado Francisco Gomes do Chega e a seguir será a Sra. Deputada Sónia dos Reis do PSD. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Falar de pescas da Madeira, falar de um setor ao abandono e gerido de forma incompetente. Falar de pescas na Madeira, Sr. Ministro, é falar de pobreza. E isso não se deve à falta de vontade de trabalhar da parte dos pescadores, mas porque o Estado e a União Europeia não deixam os pescadores pescar. Na região, Sr. Ministro, a época acabou e temos pescadores que não levaram 1.000 euros para casa. Nem 1.000 euros para sustentar a família o ano inteiro. Tudo aponta para as quotas, Sr. Ministro, cortadas sem dó, sem piedade, sem respeito por quem trabalha. Três exemplos. Patudo, 11 mil toneladas em 2006, 2.700 em 2024. Voador, 6 mil toneladas em 2007, 2.500 em 2023. Peixe espada preta, 8.200 toneladas em 2006, 2.100 em 2023. Mais números. Pesca descarregada, baixou de 14 mil toneladas para 4.700. Número de embarcações, mais de 120 para menos de 80. Pescadores, mais de 500 para menos de 200. E destes 200, mais de metade já estão no desemprego. Tudo a pique. Sr. Ministro, quem é que vai dar de comer esta gente? Quem é que vai dar de comer esta gente? E as soluções não são qualquer fetiche com as ilhas selvagens, porque só fala assim quem não percebe como é que é feita a pesca ao atum, que é feita de saltivar e não tem impacto ambiental. O que queremos saber, Sr. Ministro, é se há um plano ou se não passamos disto. Queremos saber se há um plano ou se não passamos disto. Ainda hoje o Chega deu entrada de uma proposta que recomenda negociações com outros Estados com o objetivo de aumentar as quotas nas espécies que mais tipificam o setor pescatório em Portugal continental e nas ilhas. O que queremos saber é se, além da retórica, se o PSD vai acompanhar a proposta. Ou se não passamos disso, Sr. Ministro. O PSD vai acompanhar a proposta? O seu governo vai acompanhar a nossa proposta? Ficamos à espera, Sr. Ministro.
Obrigada, Sr. Deputado. Se há a Sra. Deputada Sónia dos Reis, que está online, e seguir-se-á a Sra. Deputada Marina Gonçalves. Sra. Deputada, como não consegue ver o cronómetro, já fiz assim anteriormente, 10 segundos antes darei um sinal sonoro no microfone para que saiba que o seu tempo está a terminar. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Ministro da Agricultura e das Pescas, o Sr. Secretário de Estado presente, a Presidente da Comissão, os Srs. Deputados e também a equipa de serviços da Comissão. Bem, a agricultura e a floresta são inseparáveis, têm uma relação de interação permanente com mais-valias que se espelham no bem-estar dos cidadãos. Neste sentido, preocupa-nos a questão da execução dos programas de apoio à floresta que ficaram bastante aquém nas anteriores legislaturas. Estamos convictos que o Sr. Ministro é sensível ao valor que as florestas têm para a economia nacional, para o ambiente e para a sociedade e que devem ser uma prioridade, precisamente pela extrema importância que têm, pela sua fragilidade, pelos flagelos como os incêndios que a afetam e pelo facto de terem de ser preservadas e renovadas, sendo aí fundamentais os programas de apoio. Portanto, a minha pergunta vai no sentido de saber se estão a funcionar ou estão previstas vir a funcionar medidas de apoio ao investimento florestal para todo o país, inclusive as zonas que não tenham sido afetadas pelos incêndios. Reforço que estas medidas seriam mesmo muito importantes, nomeadamente para a revitalização do montado ou da floresta de Pinheiro Manso, ou até para matas de eucaliptos em fim de produção, que poderiam vir a ser substituídas caso existissem essas medidas de apoio. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marina Gonçalves, e segue o Sr. Deputado Nuno Melo do Chega, após esta intervenção. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Eu queria lhe falar sobre o Porto Mar de Vila Praia de Âncora, mas antes disso não posso deixar de comentar, a Sra. Deputada Carla Barros já não está aqui, mas já há umas horas, no início deste debate, a Sra. Deputada falava sobre as dragagens e a importância deste plano plurianual de dragagens nos portos de mar, e falava, digo eu de forma lamentável, palavras minhas, sobre a escolha de cor política daquele que é um investimento que é fundamental para a segurança dos pescadores, para a segurança de uma atividade pescatória e para um conjunto de pescadores que é importante para nós, e não tenho dúvidas nenhumas que é importante também para o Governo e para quem está aqui nesta sala. E permitam-me lamentar, até porque ainda por cima falamos de um porto-mar que está neste momento com a dragagem a ser feita no âmbito do plano plurianual que começou em 2000, que acabou, aliás, em 2024 e que, aliás, já foi renovado para o período de 2024 e 2027. E por isso, permitam-me esta pequena intervenção inicial, porque temos que ter, às vezes, um bocado de cuidado na forma como falamos, ainda por cima, quando, numa semana como aquela que vivemos com episódios dramáticos para as famílias. Mas deixava-lhe aqui uma pergunta muito concreta relativamente ao Porto Mar, de Vila Praia de Âncora. Nós já houve uma ampla discussão sobre a necessidade de uma, não de mais dragagens, mas de uma reconfiguração daquilo que é o Porto Mar de Vila Praia de Âncora. Sabemos que esta vontade é uma vontade bastante transversal de podermos avançar com este trabalho. Sabemos também que na última semana houve boas notícias também para o Porto Mar e que tinha a ver com a refrigeração do atual Porto Mar. Mas perguntava ao Sr. Ministro, tendo em conta aquilo que era o calendário apresentado até 2026, temos uma solução de fundo com um estudo já feito, uma maqueta apresentada e que tinha um impacto orçamental de cerca de 15 milhões de euros, perguntava-lhe se continuamos com este compromisso, qual é a calendarização, qual é a fonte de financiamento para este projeto e quando é que vamos ter finalmente a reconfiguração do Porto Mar de Vila Praia de Âncora.
Obrigada, Sra. Deputada. Segue o Sr. Deputado Nuno Melo do Chega e depois a Sra. Deputada Liliana Reis do PSD. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para não haver confusão, Nuno Simões de Melo, para não se confundir com o Sr. Ministro da Defesa. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, bem-vindo, Sr. Ministro, e respectiva comitiva ministerial. Visto de espaço este retângulo de pouco mais de 500 km de comprimento por 200 de largura, e 11 ilhas no meio do Atlântico, pode parecer um pedaço de território homogéneo. O seu ministro sabe que tal se encontra muito longe da realidade. Numa visão ainda mais micro, o distrito da Guarda, visto de Lisboa, pode também parecer homogéneo. Nada de mais errado. No distrito da Guarda encontramos três grandes áreas, uma de Serra, outra de Raia e outra de Oriense. Em todas elas, a exploração ao nível do setor primário é diferente. Contudo, há algo que é comum, a dificuldade no acesso à água. Apesar de haver barragens no distrito, a sua água destina-se a ser usada noutras porções do território nacional, de Castelo Branco a Coimbra. Isto leva-me à primeira questão. Está o Sr. Ministro em condições de garantir que a água proveniente das barragens localizadas no distrito da Guarda, nomeadamente a do Sabugal, pode vir a ser usada pelos agricultores desse distrito? Se sim, em que condições? Em segundo lugar, Sr. Ministro, no passado dia 6 de maio, os agricultores do distrito pelo qual fui eleito, que se manifestaram a 1 de fevereiro, escreveram uma carta aberta que lhe foi dirigida e que parece não ter ainda merecido qualquer resposta. Desta forma, questiono se irá dar seguimento ao pedido expresso pelos remetentes de interceder para que não sejam tratados como criminosos, levando ao arquivamento dos processos levantados contra alguns agricultores que, usando o direito constitucional de manifestação, o fizeram de forma ordeira, pacífica e nunca pondo em causa os serviços de urgência dos bombeiros ou das forças de segurança. Sr. Ministro, não nos podemos esquecer que se o campo não
obrigada,
aguenta,
Sr. Deputado,
a cidade
segue-se a Sra. Deputada Liliana Reis, do PSD, e depois a Sra. Deputada Clarice Campos. Sra. Deputada Liliana Reis, faz favor. Deputada Liana Reis, e depois é que será a senhora deputada. Ok, senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Aproveito para cumprimentar o senhor Ministro e os senhores secretários de Estado. O Prémio Gulbenkian para a Humanidade entregue ontem destacou três exemplos de sucesso da agricultura que têm contribuído quer para a resiliência alimentar, quer também para a resiliência climática. A organização egípcia SECAM, um cientista indo-norte-americano, Hatem Lal, e um programa estadual indiano. Ora, este prémio poderia também ter sido entregue aos amigos da Serra da Estrela e à Associação URS, porque depois do incêndio de 2022, que queimou 26 mil hectares de floresta, na verdade tem sido a sociedade civil o maior promotor e provedor da reflorestação da Serra. Nós sabemos como é que foi a gestão dos incêndios, nomeadamente o incêndio da Serra da Estrela em 2022, mas também sabemos que só foi apresentado um plano de reflorestação, aliás, e que provavelmente foi apenas de PowerPoint, a quando das eleições. Aquilo que eu questiono, Sr. Ministro, até porque tenho estado em colaboração com o Sr. Secretário de Estado das Florestas sobre o assunto, que tem mostrado uma grande abertura, é, na verdade, se esta, que é a nossa maior área protegida portuguesa, vai ter uma atenção nos próximos tempos, e se, na verdade, aquilo que... Aliás, e ainda ontem, a Associação de Jovens Agricultores fez um balanço muito positivo do seu governo, e que eu me associo e aproveito também para felicitar quer os senhores secretários de Estado, quer o senhor ministro, se vão também olhar para, não apenas para a floresta, mas também para a região agrícola da Beira Baixa. Muito obrigada.
Obrigada. Senhora Deputada... Será a senhora deputada Clarice Campos e segue-se a senhora deputada Diva Ribeiro a seguir. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento o senhor ministro, os senhores secretários de Estado e as senhoras e os senhores deputados. Senhor ministro, terminou esta semana a consulta pública sobre o estudo de impacto ambiental para a reformulação do projeto agroflorestal das herdades de Monte Novo e Murta. Dada a natureza transversal deste assunto, tive a oportunidade de questionar também a senhora ministra do Ambiente sobre o tema. Este projeto de exploração pretende instalar-se no Alentejo Litoral, mais propriamente no concelho de Alcácer do Sal. Abrange cerca de 700 hectares, onde quer produzir pera-abacate e prevê necessitar anualmente perto de 3 mil milhões de litros de água subterrânea e ainda a água que pretende captar à superfície no canal de rega existente e que transporta a água das barragens de Pego do Altar e Vale de Gaio para a cultura do arroz. Senhor Ministro, muitas vezes defendi aqui a agricultura nacional, especialmente a transformação no território alentejano proporcionada pelas diversas ligações ao Alqueva. A agricultura é fundamental ao país, à sua economia e à capacidade que ambicionamos de poder alimentar as nossas populações. Contudo, os agricultores desta região, conhecedores da terra que pisam, estimam e fazem produzir desde sempre, têm vindo a público manifestar a sua grande apreensão sobre as pretensões desta nova exploração de abacates, que pretende juntar 32 furos aos mais de 100 já autorizados, na mesma área e com incidência no mesmo aquífero. Os agricultores falam de sinais já visíveis, nomeadamente nos chuveiros e pinheiros, que denotam a falta de água para que vivam e produzam de forma saudável. Receiam também por outras culturas locais, servidas por furos que poderão secar com uma sobreexploração. Senhor Ministro, de que forma o atual governo poderá tranquilizar os agricultores dos concelhos de Alcácer do Sal e Grândola sobre o impacto que novas explorações como a poderão ter na sua atividade? Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Sr. Deputada Diva Ribeiro, segue. Sr. Deputada Andreia Bernardo, a seguir. Sr. Deputada, faz favor.
Obrigada, Diva Sr. Ribeiro. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Cumprimento também os Srs. Deputados. 101 dias de governo e pergunto o que está efetivamente a ser feito pela agricultura. Sr. Ministro, venho-lhe falar de segurança, ou melhor, da falta dela. Esta semana, no Conselho de Ferreira do Alentejo, um homem foi constituído arguído por furto de mais de 100 quilos de fruta, estou-lhe a falar de melão e melancia. Mas estes furtos não estão só concentrados em Ferreira do Alentejo, também no litoral alentejano, o furto da cortiça, que para os agricultores provoca, para além de uma elevada perda nos seus rendimentos, também danos nas árvores, comprometendo também o futuro produtivo destas árvores. Senhor Ministro, os agricultores estão desesperados com a falta de segurança. Não sentem da parte do governo nenhum tipo de apoio. Estão desiludidos com o poder político. Os agricultores afirmam que não aguentam mais esta situação. E situação esta que se está a tornar recorrente e pedem ajuda às autoridades competentes. É necessário e urgente uma intervenção mais efetiva do patrulhamento e a fiscalização da GNR e da ASAI. Pergunto então, Sr. Ministro, o que pretende fazer para aumentar a segurança nos campos agrícolas? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Segue-se a Sra. Deputada Andreia Bernardo e após o Sr. Deputado Hugo Costa. Após o Sr. Deputada. Sra. Deputada, faz favor, 2 minutos.
Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, começo essencialmente por valorizar o trabalho deste Ministério, que há 100 dias tem procurado conhecer de perto os desafios deste setor. E visitar, conhecer, ver de perto, falar com agentes é essencial neste setor da agricultura e nas pescas. E sim, isto é fazer política de proximidade com as pessoas. Pena que alguns grupos parlamentares tenham preferência pelo trabalho de gabinete. Mas, como hoje já foi afirmado, existe um tema de grande relevância para o setor pesqueiro em Portugal. A formação dos pescadores, bem como a valorização das carreiras do pescador pessoal e profissional. A mão de obra qualificada é essencial para a sustentabilidade das nossas pescas em Portugal e não podemos permitir que este recurso se perca. Mas não esqueceria também um outro ponto importante que está ligado entre si, a atração de jovens para este setor, que é fundamental que abordemos que podemos atrair jovens para este setor de forma que se garanta a necessária e renovação geracional. E este setor tem naturalmente envelhecido, mas os jovens tendem a não continuar esta arte do mar. Se antes era uma atividade familiar, de outras atividades têm vindo a substituir como o turismo. Assim, Sr. Ministro, gostava de perguntar, atualmente se existem programas disponíveis para a formação de pescadores e de novos pescadores, se sim, se poderia detalhar que tipo de formação e os seus objetivos. E se existem iniciativas específicas voltadas para atrair os jovens para este setor da pesca, como iniciativas que procuram incentivar os jovens a considerar a carreira de pescador profissional e outras, se existem exemplos de boas práticas até internacionais que nós podemos também trazer para o nosso país. No seu trabalho de campo, o que tem sido feito, quais os maiores desafios que têm sido encontrados? Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado Hugo Costa, segue o Senhor Deputado Rui Cristina do Chega. Senhor Deputado Hugo Costa, faz favor. Deputado Hugo Costa, a seguir aqui, não está presente? Então, Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. A crise nos vinhos do Alentejo, especialmente no distrito de Évora, é alarmante. Este setor simboliza a nossa cultura e sustenta a coesão territorial e a economia rural. É paradoxal que Portugal, um país produtor de vinho, precise importar 3 milhões de hectolitros para compensar a produção. Na verdade, há um excedente de 1,5 milhões de hectolitros e importam-se 3 milhões declarados ou legais. A verdade é que não declarados são muitos mais do que os 3 milhões. A importação desnecessária causa excesso de oferta e diminui o preço das uvas em cerca de 40% nos últimos 4 anos, enquanto os custos de produção aumentaram 20%. Isto é insustentável para os viticultores alentejanos. As medidas de crise adotadas têm-se revelado ineficazes. Os grandes grupos continuam a importar vinhos de Espanha, onde um litro de vinho de entrada custa cerca de 30 cêntimos, enquanto no Alentejo custa cerca de 70, 80 cêntimos. Os produtores alentejanos, que não recorrem a estas práticas fraudulentas, acabam por deixar as suas uvas nas vinhas, sem ter para quem vender. Senhor Ministro, é essencial, é crucial controlar a importação do vinho durante a vindima e aumentar a transparência na rotulagem dos vinhos para que os consumidores não sejam enganados. Até que haja controle rigoroso, deve-se proibir a incorporação dos 15% em vinhos IG alentejano, ou seja, indicação geográfica alentejano, para evitar o branqueamento do vinho importado. Assim, pergunto, Sr. Ministro, quais são as medidas específicas para apoiar diretamente os viticultores alentejanos? Pergunto-lhe se vai melhorar e fiscalizar a transparência impondo a identificação dos vinhos importados e se pretende limitar a importação do vinho durante a época de vindima, garantindo que as fraudes sejam identificadas e punidas de forma eficaz. Senhor Ministro, precisamos de agir urgentemente.
Obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Segue o Sr. Deputado André Rijo, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem uma tarefa que eu não invejo. Repare que o Sr. Ministro está a ser interpelado por 38 deputados. Eu estou na Comissão de Agricultura desde 2011. Jamais verifiquei uma audição regimental do Ministro da Agricultura que tivesse gerado tanto interesse por parte dos senhores deputados da Assembleia da República. Nunca vi 38 deputados da Assembleia da República a questionar o Sr. Ministro e estou cá há muito mais anos do que os senhores deputados que fazem apreciações a respeito disso. Mas dir-lhe aí, Sr. Ministro, isso resulta de duas circunstâncias. Uma circunstância é verificar-se que, por um lado, há interesse na importância que a agricultura, a floresta e a pesca devem revestir, do ponto de vista do aproveitamento dos recursos endógenos do país, no sentido de criar mais riqueza e encontrar uma economia mais equilibrada e diversificada, e, por outro lado, por outra circunstância, é que a tarefa que o Sr. Ministro tem pela frente é uma tarefa hercúlea, porque o facto é que durante 8 longos e penosos anos foi destruído o aparelho burocrático-administrativo do Ministério da Agricultura, havia uma ausência de liderança deste ponto de vista e isso conduziu à corrosão da relação de confiança entre o setor e os agricultores. E, portanto, eu saúdo o Sr. Ministro por ser claro nas suas opções. Em primeiro, mais rendimento para os agricultores, rejuvenescimento do setor, revisão do PEPAC. O Sr. Ministro tem feito isso tudo. Não vamos ter resultados amanhã, com certeza que não, mas temos de ter uma política sustentada, criteriosa, consequente, capaz de interpretar os novos desafios da agricultura, respondendo aos desafios do ambiente, mas valorizando o nosso património, a nossa cultura e garantindo que este é um caminho de futuro para o nosso país. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado, depois do Sr. Deputado André Rijo, seguem-se os Srs. Deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Luís Graça e Nelson Brito. Sr. Deputado André Rijo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu venho falar-lhe com um bocadinho mais profundidade, Sr. Ministro, da fileira da Pera Rocha do Oeste, mas, de todo modo, impõe-se um introito prévio que tem que ver com o seguinte. O plano de revitalização da Serra da Estrela, ao contrário do que foi anunciado previamente nesta audição, não é meramente um PowerPoint, é, de facto, uma resolução do Conselho de Ministros que, inclusivamente, tem financiamento associado, e estou certo que o Sr. Ministro não perderá a oportunidade de, nesta audição, confirmar isso mesmo. Relativamente à fileira da Pera Rocha, queria dar alguns dados a esta Comissão. Segundo o INE, esta fileira vale mais de 90 milhões de euros e estamos a falar de um produto regional e nacional até, de excelência, mas que tem passado muitas dificuldades nos últimos anos. Desde logo, por força de doenças como o fogo bacteriano e a estenofiliose, ou seja, estas duas doenças têm representado, segundo a Associação Nacional dos Produtores de Pera Rocha, um rude golpe nas aspirações dos produtores, nomeadamente, estamos a falar de uma área afetada pelo fogo bacteriano, que em 2020-2021, de cerca de 534 hectares, e em 2023-24, esta área afetada pelo fogo bacteriano já é de 1.193 hectares de pomares em produção. As perdas de produção vão de 5% em 2020-2021, ou cerca de 5 milhões de euros, a 16 milhões de euros em 2023-2024, com uma redução de 30% da produção. Esta fileira emprega cerca de 3 mil pessoas em efetividade e 15 mil nas épocas sazonais da colheita. Sabemos que o Governo anterior já tinha encetado diligências junto do INEAV para encontrar soluções para esta situação. As estimativas vão de 30 milhões de euros para a necessidade de replantação dos pomares e a pergunta que eu queria deixar ao Sr. Ministro era se o INEAV, em colaboração com o Governo, ponderam abrir alguma linha de financiamento e alguma linha de investigação para...
Obrigada, Sr. Deputado. Segue o Sr. Deputado Luís Graça, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. O Sr. Ministro acompanhou o Sr. Primeiro-Ministro ao Algarve, onde anunciaram uma visão mais otimista para a gestão da água. Chamaram-lhe Água que Une. E ainda que não se conheça numa gota d'água deste projeto, é sobre esta visão, esta união, esta solidariedade entre setores económicos e entre regiões que lhe quero questionar. E a pergunta é muito simples. Qual é a posição do Sr. Ministro da Agricultura quanto a levar a água do Alqueva para a agricultura do Algarve? É que todos sabemos que a água é fundamental para a agricultura. Isto é uma evidência científica em termos de produção e em termos de rendimento dos agricultores face ao sequeiro. A nossa pergunta é se o Sr. Ministro apoia a diversificação económica da região do Algarve e se apoia o papel que a agricultura pode ter na economia da região. Gostávamos de saber a sua posição sobre a ligação do Alqueva à barragem do Odeleite, até porque esta ligação não é um transvaso, estamos a falar da mesma bacia hidrográfica, mas já que o Sr. Ministro até defende os transvasos e promete muito ao longo do país, também qual é a sua posição sobre a ligação do Alqueva a Santa Clara e de Santa Clara à barragem da Bravura. Sr. Ministro, a Sra. Ministra do Ambiente anunciou o início de contactos para um acordo com Espanha sobre o Tejo e sobre o Guadiana. No Guadiana, a Espanha retira 63 milhões de metros cúbicos de água do Guadiana. A Junta da Andaluzia anunciou recentemente um investimento para chegar aos 75 milhões de metros cúbicos. Há a ideia de chegar aos 150. O Algarve tem uma proposta de retirar 30 milhões de metros cúbicos de água. O que é para si um acordo justo para a agricultura do Algarve, para a agricultura portuguesa? É um acordo que permita a Espanha retirar mais água para a agricultura espanhola e da Andaluzia, ou um acordo que dá tanta água do Guadiana para o Alqueva, para o Algarve e para os agricultores algarvios? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E por último, a última pergunta ao Sr. Deputado Nelson Brito, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos. Sr. Ministro, três disponibilidades naquele que é o território denominado de Campo Branco. E desde logo saber da disponibilidade para alterar aquele que é o plano zonal já requerido de Castro Verde, Val do Guadiana, Pissarras e Cuba, onde há uma agricultura que não é rentável, mas que importa por razões de coesão territorial e de defesa do equilíbrio dos ecossistemas, mas por outro lado também saber da disponibilidade para junto de Bruxelas, em conjunto com as ADS do Alentejo, que pretendem precisamente reclassificar, neste caso erradicar, aquilo que é a brucelose dos pequenos e grandes ruminantes nesta região e conera, entre explorações e o erário público, 1,7 milhões de euros ao ano. Por outro, e por fim, também saber aquilo que é, por parte das organizações do Campo Branco, aquilo que é alterar a portaria, a disponibilidade para alterar a portaria, no sentido dos pressupostos para a criação da organização de produtores, não no sentido dos pressupostos para as organizações de produtores, mas sim no sentido de classificar esse território como vulnerável, que será certamente mais fácil para obter essa criação. E por fim, queria deixar também a minha satisfação enquanto deputado eleito pelo que foi o suplemento de missão para as forças de segurança. No entanto, existem outras que têm uma importância estruturante no combate à prevenção de incêndios, os chapadores florestais. O PS aumentou o financiamento 3 vezes, 40 mil, 45 mil e 50 mil euros, tendo que devemos ter em conta o aumento do custo de vida que não para e da disponibilidade que o Governo ADE tem tido para quando podemos contar a continuar com a progressão de financiamento para as carreiras profissionais de outros setores do Estado, como é o caso dos chapadores florestais. Sr. Ministro, pergunta ainda qual, precisamente neste enfiamento, será a origem do financiamento dos chapadores florestais nos próximos anos, Orçamento de Estado, Fundo Ambiental e outras fontes.
Obrigada, Sr. Deputado. Agradeço às senhoras e senhores deputados o rigor que tiveram, a preocupação que tiveram com os tempos, mas só assim, numa audição regimental que não a do Orçamento, foi possível conseguirmos agilizar os trabalhos. Eu lamento, porque não é algo que me agrade ter que interromper uma senhora ou um senhor deputado, como sabem, que já me vão conhecendo, mas de facto, eu que sempre estive na Comissão de Agricultura, é a primeira vez que fora do orçamento vejo um tão grande número de inscrições, o que é um sinal, que é um bom sinal da importância que tem o setor da agricultura, das pescas, da floresta e deste mundo que todos nós, que estamos nesta comissão, que nós das comissão temos de valorizar. E portanto, para mim, é uma grande alegria que tenha assim sido. Para mim, é uma grande alegria que assim seja nessa participação. O Sr. Ministro dispõe de um total de 70 minutos para responder a todas as questões que lhe foram feitas pelas senhoras e senhores deputados. Faz favor, Sr. Ministro.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero agradecer a vossa participação, o vosso empenho, o vosso entusiasmo também. Lamento que esse entusiasmo não tenha sido uma constante ao longo dos últimos 8 anos, por parte de alguns, sim. E há questões, eu vou responder, e há questões que, estou certo, deveriam ter colocado antecessores. Parece que há furos que nasceram de repente, e parece que há situações que aconteceram agora. Conforme eu disse no início, nós estamos a cumprir. E estamos a fazer, muitas vezes, o que é simples. Com uma simples portaria, nós ajudamos os agricultores que têm menos de 10 hectares, mais de 110 mil, a não serem sujeitos a sanções. Com uma simples portaria, nós evitamos que fossem penalizados todos os agricultores que não podiam cumprir as regras agroambientais por causa de intempéries. com uma simples portaria, nós demos flexibilidade para a rotação e para o pousio. Atingimos, com esta portaria, todos os agricultores, e nomeadamente 110 mil agricultores com menos de 10 hectares. A revisão do PEPA, que eu espero que esteja pronta em outubro, vai depender. A revisão é uma palavra que seria mais certa, a reprogramação do PEPAC, que vai ter uma grande repercussão no rendimento dos agricultores, em que, em termos médios, mais de 50% de aumento. É evidente que isto está já em negociação, ainda não está feita a proposta final, porque vai depender de negociações com a Comissão. Eu espero que a mudança em termos do comissário, das estruturas, não sejam afetadas neste objetivo. Mas estamos a cumprir também no rejuvenescimento, na valorização do setor, naquilo que é a união do setor, com os agricultores, com os pescadores, com os trabalhadores florestais. E há algo que presumo que estamos todos de acordo. Eles não têm sido bem tratados. Eles não ganham o que devem. É inaceitável um agricultor ganhar menos de 40% em termos médios do que as outras profissões. Eu concordo em absoluto que os pescadores não têm tido o tratamento que devem, ainda que merecem, e ainda por cima, face ao risco que têm. Agora, isto exige um esforço de todos nós. E um esforço que é maior face à degradação que existiu nos últimos anos. E, portanto, por isso, espero a vossa colaboração máxima e também a vossa crítica. Aliás, eu convivo bem com a crítica e com a exigência e até a defendo. Mas vou procurar responder às vossas, um a um, vou tentar às 35 intervenções. O deputado Gonçalo Valente fala do Bloco de Mourão. Posso dizer, e para procurar ser sucinto, que fizemos um pedido de parecer técnico à EDIA sobre esta possibilidade, até porque ele nunca esteve nos planos da EDIA. Sobre o Bloco de Moura, vamos lançar o concurso em breve e prevê-se que a obra fique pronta em 2026. O Bloco de Póvoa Amareleja, há que rever o projeto para adaptar a uma variação maior do nível da Albufeira do Alqueva. E depois, para responder também de uma forma genérica às intervenções que foram feitas sobre a água, a iniciativa Água que Une é uma iniciativa, e começo já a responder também aqui a uma intervenção que foi feita, é uma iniciativa que visa também ela responder, no que diz respeito ao Algarve, àquilo que foi, não vou tentar ser simpático nas palavras, uma má programação do PRR para o Algarve. O que é que isso quer dizer? Uma má programação? Olhe, pela primeira vez, 27 milhões de euros do Fundo Ambiental vão ser utilizados para um adutor do Foncho Arado. Pela primeira vez. Nunca foi usado o Fundo Ambiental para este objetivo. A prova de que há aqui também uma nova consciência a esse nível. E o que nós estamos a fazer é a dar a possibilidade dos outros projetos serem feitos juntando-os, porque não tinham, estavam subdimensionados. Nunca na vida poderiam ser feitos o que estava previsto. E agora, claro, corremos contra o tempo, porque 2026 já está aí, porque os concursos demoram muito tempo. E se, por exemplo, o Fundo Ambiental para o adutor Funcho Arado precisa de uma declaração de impacto ambiental que vai infelizmente demorar muito tempo e por isso vai ser feita a partir do Fundo Ambiental pelo PRR, lá passava 2026. E, portanto, nós, na iniciativa Água que Une em relação ao Algarve, estamos a fazer o máximo. E vamos ter uma solução de financiamento. E não queremos atrasar, como já expliquei. E porque não queremos atrasar é que vamos nos socorrer não só de gente muito experiente nesta área, uma equipa de 4 pessoas muito competentes que já estão a trabalhar, como vamos fazer aquilo que é a utilização de recursos que já estão em cima da mesa, como uma arquitetura financeira que saberemos montar com a ajuda do Banco Europeu de Investimentos. sobre a intervenção do deputado Brilhante Dias, eu ainda não cheguei a si. Você foi dos últimos. Sobre o seu deputado Brilhante Dias, é verdade que há aqui no fundo, em virtude da ação da União Europeia face à importação de carros elétricos em que se considerou que estava a haver ajudas de Estado por parte da China, uma espécie de uma retaliação. Neste momento há alguns Estados-membros e algumas empresas que vão ser, no fundo, auditadas. Não vou aqui especular sobre qual será o Estado-membro onde haverá essa audição, mas isso, independentemente do Estado-membro, isto poderá ter repercussões, no fundo, para todos. E nós estamos aqui atentos a esta situação e tudo faremos para ajudar os suinicultores, desde logo, por exemplo, numa interpretação que existe por parte do anterior governo, em que se num espaço couberem 2.000 suínos, mas o agricultor só quiser pôr 1.000, considera-se que porque pode ter 2.000, é 2.000 que tem que pôr, ou então a legislação tem que... e o projeto tem que ser feito como se tivesse 2.000, ainda que ele só quisesse 1.000. E, portanto, é mais uma simplificação que vamos fazer. E neste domínio, agradeço a preocupação do deputado Brilhante Dias, face a um setor que é importante para nós e que é uma mais-valia, até porque muito daquilo que é exportado para a China, no que diz respeito, são subprodutos que nem nós chegamos a utilizar. Relativamente a uma intervenção que eu vi aqui do deputado João Paulo Graça, mas vi outras intervenções também, como se nas pescas não houvesse um trabalho que já estivesse a ser realizado pela senhora Secretária de Estado das Pescas, e que permite aquilo que eu referi ainda há bocado em termos de programas que estão em curso. E para responder a uma pergunta sobre o rejuvenescimento do setor na pesca, tenho também a informar que há um concurso que está aberto para a aquisição de embarcação e respectivos equipamentos e artes da pesca no âmbito do FEAMPA. E é essencial que haja candidaturas para este objetivo. Em termos daquilo que é o FEAMPA, são mais de 500 milhões de investimento público, mas são cerca de 392 milhões de euros do FEAMPA, que é importante que continue com a boa execução que tem existido. Relativamente àquilo que é o matador no Algarve, eu disse e assumo que apoiaremos essa iniciativa, como é evidente. Agora percebi que o matador pode ser fixo. Quando estive no Algarve com vários agricultores, referiram-me um matador que pudesse ser móvel, com a lógica de poder percorrer o espaço. Há algo que é necessário para que se apoie uma candidatura, é que haja um proponente da candidatura. E nós estaremos disponíveis para este objetivo. Em relação àquilo que foi uma intervenção do deputado Mário Lopes e qual vai ser a nossa posição do governo português no Conselho Europeu, no fundo eu também já referi aquilo que tem sido a nossa posição em termos da defesa dos montantes para a política agrícola comum, de termos segurança no que diz respeito à possibilidade de outros fundos colaborarem para este objetivo, e refere a questão da inovação, o deputado Mário Lopes. Nós somos a favor da investigação, somos a favor da inovação. Agora, esta investigação e inovação, não, obviamente, não pode contrariar aquilo que são também as nossas tradições, o nosso modo de vida, como há bocado referi, os produtos que nós consumimos e que devem ser, dando toda a informação relativamente à rotulagem, devem levar a que o consumidor os possa utilizar de uma forma responsável e com liberdade. Em relação à intervenção do deputado José Soeiro sobre a questão da floresta e o modelo da floresta, aquilo que eu referi em relação à lei de restauro da natureza foi que era inaceitável que se quisesse uma lei onde não se pudesse retirar os resíduos florestais. Nós aqui, não temos o mesmo clima do norte da Europa. Se não retirássemos os resíduos das florestas, era combustível que ali ficava. E, portanto, há que ter tudo isto em conta, também a nossa situação geográfica, o clima que nós temos. Já respondi à questão das pescas, referindo, e parte para a intervenção do senhor deputado Alfredo Maia, referindo aquilo que nós já temos avançado nas pescas. Posso voltar a repetir o que está previsto em termos do valor de investimentos no âmbito daquilo que é o Mar 2030, que são, neste momento, 14 milhões de euros de investimentos em infraestruturas, 15 milhões em investimentos de infraestruturas, em dragagens, 19 milhões para o período 2024-2027. E há aqui um ponto que já há bocado também referi, é a formação, é o programa Formar, são as competências. E essas competências são absolutamente essenciais e competências não, dadas também em termos não só da profissão como das normas e regras de segurança. No que diz respeito aos detectores de incêndio nas vacarias, estamos obviamente abertos, mas falando, por exemplo, das suinoculturas e reunindo com os suinocultores, fez-se uma legislação para combate a incêndios que não tem aplicação, em que é impossível instalar, face a tanto alarme, instalar os incêndios. Ora, uma legislação que não se consegue aplicar é uma legislação que não serve para nada e que, em vez de proteger, desprotege. E neste âmbito há que haver, no fundo, o bom senso necessário para este objetivo. Sobre os tratores, até 2025, e há um concurso que está aberto, nomeadamente para os grupos de ação local, onde já há mais de 800 tratores que foram adquiridos, pagos, e ainda há muitos tratores para serem adquiridos, até 2025, 2.500 tratores, e aqui, mais uma vez, a formação é verdadeiramente importante. Relativamente aos volumes de furos de água e outras questões, essa matéria é da competência de um outro Ministério, o Ministério do Ambiente, e o seu respectivo licenciamento. No entanto, eu poderei procurar essas informações. O mar, que para nós, e foi questionado, porque também está num outro Ministério, temos uma visão onde as sinergias são importantes e onde a relação entre Ministérios é uma palavra-chave. O seu deputado Amílcar Almeida, nós queremos valorizar os soltos, também falou nos tratores, acabo no fundo por responder a essa pergunta. Em relação à questão da castanha, ela efetivamente carece de um reforço em termos de investigação, a ver se resolvemos definitivamente esse problema. É essencial que estas questões depois sejam colocadas também em termos europeus, até porque há muita investigação que está, por vezes, num sítio mais avançado e é um desperdício se estar a inventar o que já está inventado. E é nesse domínio. E no que diz respeito à possibilidade da comercialização de produtos que já existam, nós aí temos de ter o cuidado para não estarmos a entrar em domínios onde a legalidade fica em risco. E, portanto, naquilo que for legal, nós avançaremos e ajudaremos com os instrumentos que temos à nossa disposição. O Sr. Deputado Walter Chicharro fala da execução do Mar 2030, uma execução que foi de 100%, algo com o qual nos congratulamos, obviamente, uma execução de 100% onde nessa execução temos que referir que o volume é de 392 milhões de euros de FEAMPA e, portanto, Não é um montante muito elevado, mas há que realçar como positivo esse montante e essa execução. Relativamente à questão se vamos fazer swaps ou não com Espanha e se vamos fazer trocas, respondendo também a uma pergunta que foi feita relativamente ao atum e à atuação da Sra. Secretária de Estado, que para além de ter reuniões bilaterais, tem e enviou ao Sr. Comissário, ainda em funções do setor, o Comissário Europeu, a necessidade de se reforçar a cota, e naquilo que diz respeito à cota do atum, que é o ICAT, será mais para o fim do ano que essas negociações ocorrerão. Relativamente a uma intervenção do Sr. Deputado Miguel Arruda, em que, no fundo, faz a defesa, que eu subscrevo, dos pescadores, a necessidade da questão das cotas, e aqui também entro com uma outra questão, que é o facto de muita gente só gostar de estudos científicos quando lhe dá jeito. E quando lhe dá jeito já não gosta de estudos científicos. Há estudos científicos que demonstram que nós temos, em termos daquilo que são as nossas cotas, que elas não estão a ser utilizadas e que não há uma sobrepesca, há quantidades que chegam e, portanto, nós não devemos desperdiçar aquilo que são quantidades que existam e que não põem em causa, no fundo, a sustentabilidade. E é algo que é importante que se refira. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Alberto Machado, em que refere a floresta, o trabalho que se tem realizado, já agora nós, fica aqui esta informação no âmbito daquilo que é executado pelo Fundamental, que são aqueles 217 milhões de euros no âmbito das OIGPs, cumprindo aqueles objetivos, nós consideramos que seria útil fazer aquisição de material para as câmaras municipais, por exemplo, cumprirem a intervenção que têm que fazer nas faixas secundárias e a pastorícia extensiva, por exemplo, poder também ter aqui um financiamento neste domínio. Mas sobre os sapadores florestais, e alguém também falou sobre os sapadores florestais, e fica já essa resposta dada também, em que quem introduziu estabilidade nos sapadores florestais e está a fazê-lo somos nós. E bem, porque os contratos eram anuais. E isso não faz sentido nenhum. E, portanto, vamos ter contratos plurianuais. E esquecer-se de uma outra coisa, que foi de se fazer depois aquilo que deve ser uma atualização. E também está-se a ver qual é o montante para essa atualização. E, portanto, a esse nível, estamos a fazer aquilo que eu considero que é o que é justo e que, no fundo, é uma obrigação, e os sapadores florestais têm aqui uma atuação, nomeadamente na prevenção, que é absolutamente essencial. Sobre a questão da apicultura, também já o referi, nós temos mais de 300 candidaturas que já entraram no âmbito das candidaturas que foram feitas, com um outro ponto importante, que é a necessidade que nós temos de simplificar. E há o carregamento automático de quem faz a candidatura. Quem faz a candidatura, que está inscrito no IFAP ou no DGAV, há um carregamento automático dos dados, o que simplifica. Relativamente à intervenção do Ricardo Pinheiro, no fundo já estou aqui a responder com o como corrigir, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, como corrigir as OIGPs. Nós, em primeiro lugar, queremos manter dentro das metas e do marcos alterações como as que referi, mas depois, se necessário for, e porque não queremos que o dinheiro que está distrito às florestas possa ser utilizado por outros setores, possa haver aqui uma reprogramação neste domínio. A questão do eucalipto é uma questão controversa, que nós temos de procurar consenso para este objetivo em termos da manutenção das áreas. É verdade que há falta desta matéria-prima e temos de ver como é que se faz isto, não pondo em perigo a mesma floresta e havendo sustentabilidade. E, portanto, temos que aqui procurar um consenso nesta área, que eu fico satisfeito que possa vir a existir dentro destes princípios, um princípio de sustentabilidade, um princípio também onde a economia está presente e um objetivo não só de coesão territorial, como de defesa do território em termos daquilo que são os incêndios. O Sr. Deputado Nuno Gabriel fala da construção de charcas no PEPAC, que está previsto em setembro, nós avançarmos precisamente com um concurso onde haja a possibilidade de termos elementos para o combate às alterações climáticas. As charcas estão aqui presentes, assim como também está presente elementos para proteção das culturas relativamente ao granizo ou às geadas. Portanto, há aqui este objetivo. Eu espero que depois as charcas não tenham aqui grandes demoras na sua análise, pequenas charcas que possam demorar uma eternidade no que diz respeito ao licenciamento, até porque é um outro ponto onde nós temos que intervir, é na questão dos tempos que demora o licenciamento de uma pequena suinicultura, os tempos que demoram, que se demora a ter uma declaração de impacto ambiental, os tempos que se demora a ter uma autorização para uma pequena charca. E aqui eu também, no fundo, acabo por prestar homenagem não só aos agricultores, como aos empresários, que são grandes lutadores contra uma série de burocracia que, felizmente, o Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro está empenhadíssimo em combater e a simplificação é um objetivo. O Sr. Deputado Francisco Pimentel fala naquilo que foi os auxílios de Estado, no fundo, que foram só para o continente. Nós estamos, Ministério da Agricultura, absolutamente disponíveis para ajudar a fazer a fundamentação para o pedido, que dependerá da autorização de Bruxelas. Essa fundamentação terá de ter em conta o impacto, o número de beneficiários, como é evidente, e o montante que fica adstrito. Relativamente a uma intervenção da senhora deputada de Isabel Ferreira relativamente ao INIAF e ao concurso para doutorados, já houve a resolução de algumas questões, mas nós herdámos uma situação em que, pelos vistos, há seis, se não me falha a memória, que não tem a situação resolvida, e nós interessa-nos que a administração pública, que o Ministério tenha na sua organização o máximo de competências e se pudermos ter doutorados respeitando todos os princípios, nós, obviamente, que resolveremos esta situação, resolveremos esta questão. Falou também há bocado aí nos biopesticidas e se podemos ajudar à comercialização, podemos, se pudermos, podemos, se isso não é puser em causa as regras de concorrência e se não tivermos aqui, se não for uma espécie de um auxílio de Estado. E já agora sobre auxílios de Estado, deixo-vos aqui uma mensagem que eu considero importante e perigosa. Começa a haver em muitos Estados-membros uma tentativa de renacionalização da PAC. E muita gente a dizer que quer acabar com os limites em termos dos auxílios de Estado. Isso para nós é um desastre. Porquê? Porque se aparentemente isto é positivo, o que acontece sempre é que há, por exemplo, um Estado-membro que só ele nas ajudas de Estado tem mais de metade de todas as ajudas de Estado dos 27. E isto pode significar a destruição e a falta da nossa competitividade, porque os Estados mais ricos põem dinheiro e ajudam as suas empresas e os seus agricultores, e os mais pobres não conseguem acompanhar. Aliás, se nós olharmos para aquilo que são os auxílios de Estado por Estado-membro, nós vemos bem a posição em que estamos. O que é que isto significa? Muita atenção a esta questão dos auxílios de Estado. Nós temos de procurar ter soluções europeias para não só a política agrícola comum nos domínios que existem, como, por exemplo, defendermos que devemos ter uma garantia europeia no orçamento da União para seguros, para os seguros europeus, para as nossas colheitas, porque é uma forma que nós temos de conseguirmos ter igualdade em termos de um mercado que é único e de termos uma concorrência leal e, portanto, no fundo aqui a ideia que temos defendido é que soluções europeias são aquelas que são mais justas e solidárias, mas aquelas que mais defendem países que têm menos recursos e que são mais pobres, como Portugal. Relativamente à senhora deputada Luísa, em que fala de vinho importado de Espanha, nós temos de ter cuidado, nós não vamos proibir a importação de vinho, nós temos de controlar a importação ilegal de vinho, como é evidente, porque nós também queremos exportar, e exportamos muito, nem vamos entrar em guerras comerciais. E a nossa posição em relação ao vinho e a nossa postura e os nossos objetivos são claros, já os referi várias vezes. Senhora deputada Ana Oliveira, o pescador efetivamente tem uma profissão de risco. A figueira tem uma barra difícil, depende o investimento principal de outros ministérios, tudo faremos para essa cooperação. E em relação à figueira, aquilo que nós temos previsto no que nos diz respeito a nós é uma candidatura que existe no âmbito do Mar 2030 de 1,5 milhões de euros e depois há uma que é para todo o centro no que diz respeito às dragagens. Agora refere aí outros domínios onde também já tem existido noutros portos, algo que me impressiona. Noutros portos, como o de Vila Praia de Âncora, que já aqui hoje foi falado, onde a máquina de gelo avaria, onde não há gelo, onde tem que se buscar gelo a outro sítio. Isso é algo que não se compagina com um apoio que tem de existir para os nossos agricultores, os nossos pescadores, os nossos produtores florestais, neste caso concreto, os nossos pescadores. Sobre a intervenção da senhora deputada Raquel Ferreira. Senhora deputada, lamento a sua intervenção, porque a senhora secretária de Estado não fez publicidade das ações que fez, e muito bem. Depois de ouvi-la, fico a presumir que gostava que ela tivesse feito publicidade. De manhã cedo, quando ela me ligou, eu percebi, face às horas, que algo de grave tinha acontecido. Portanto, ela acompanhou desde o início até hoje todo o processo. Teve nos funerais sem espalhafato de todos. Teve com as famílias. Ah, pois está a fazer isso, não fez publicidade. Aí está surpreendida. Ela não fez publicidade a isso. Deixe responder, se faz favor. Acho lamentável e eu espero que corrija o que disse. Porque fica a saber que eu próprio, a senhora secretária de Estado e o senhor primeiro-ministro também estivemos lá. E ligámos às famílias que nem todos, a mim nem todos me atenderam. E, portanto, lamento, e estes assuntos, eu detesto que se procure tirar proveito político de uma situação que é uma tragédia. E aquilo que nós fizemos foi procurar não tirar partido político de uma tragédia. E aquilo que fiquei a perceber, e foi injusta, foi ter dito que a senhora secretária de Estado não esteve, não ligou quando ela acompanhou desde o início até agora. Pronto. Depois poderá... Não, está gravado.
Senhora deputada...
Está gravado.
Peço desculpa. Está gravado. Senhora deputada...
Está gravado.
Senhora deputada, não lhe foi concedida a palavra... Portanto, e permita as respostas, existem vários instrumentos regimentais que podem ser usados, não interromper a palavra ao Sr. Ministro, porquanto todos nos ouvimos aqui atentamente, e o que se pede à Sra. Deputada é que faça exatamente a mesma coisa. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, peço desculpa.
Sr. Deputada, lamento a intervenção e reveja o que disse. Também lhe posso informar que a Sra. Secretária de Estado já despachou as 260 caixas que referiu e, portanto, o procedimento está em curso. Há aí uma intervenção do Sr. Jorge Caldeias, que não nos, é algo que não está connosco, não é do nosso Ministério, mas depois poderemos lhe dar a informação. Já agora há aqui um ponto. Eu estou disponível, de forma formal ou informal, para todas as informações, toda a ajuda e todo o apoio naquilo que é o objetivo e os princípios que defendemos. E, portanto, a acessibilidade total. O deputado Pedro Coelho também já referiu a questão das cotas e do ICAT, que eu também já referi, e onde aí nós, para além da negociação que existe, que não é fácil, e onde normalmente está a França, a Espanha e Portugal, temos também aqui a possibilidade de tentarmos com outros países terceiros, com outros países que não fazem parte da União Europeia, a possibilidade de negociações de forma a podermos tentar aqui algumas ou trocas diretas ou algumas cedências. É algo que nós temos em cima da mesa. Quando se fala em sensibilizar o comissário, o atual comissário presumo que não vai continuar e, portanto, não continuando, temos que sensibilizar o próximo, ainda que este já tenha recebido aquilo que é a nossa posição. Deixa-me só dizer uma outra coisa que é importante, é que nós temos utilizado, e bem, e temos de manter, e é ficar aqui algo que é importante também para o futuro, o Estatuto das Regiões Ultraperiféricas é importantíssimo para estas negociações e para este objetivo. O Sr. Deputado Carlos Silva fala do conjunto das medidas para a destilação, para quando a Casa do Douro. Em relação às medidas para a destilação, o Sr. Secretário de Estado está a fazer esse trabalho. Até 31 de agosto nós teremos as medidas. Depois o pagamento será até 30 de abril. O nosso objetivo é ajudar os produtores. Temos aqui também, conforme já foi referido, um combate à importação ilegal de vinho, uma fiscalização reforçada neste domínio, para além da estratégia para o futuro, que é o que importa, porque o que nós temos, e não podemos enganar as pessoas, é um remedeio neste momento, é um paliativo, nós não temos solução nenhuma. Nós temos aqui 15 milhões de euros que felizmente conseguimos, e temos aqui uma outra atuação que tem que ser feita. Não é correto que, como tem acontecido durante todos os anos, as taxas de promoção depois sejam cativadas pelas finanças. Quando nós precisamos de recursos para a promoção, é inaceitável que esses recursos fiquem cativados. Estamos a ver qual é a solução para resolvermos isto de forma definitiva, porque podemos ter um Ministro das Finanças simpático que descative e depois um a seguir que nunca descative na vida e, portanto, a ver se arranja uma solução definitiva também para este problema e para esta questão. Sobre a Casa do Douro, obviamente que cumpriremos a lei, o que significa que dentro do prazo, estando a lei em vigor, nós teremos o cumprimento da lei e a regulamentação, portarias necessárias. O deputado Francisco Gomes, pesca na Madeira, é falar de pobreza, o que estamos a fazer, e no fundo já respondi às perguntas de o que é que estamos a fazer nos vários domínios. E algo que é absolutamente importante, que é a questão das cotas. A Sónia dos Reis fala das florestas, houve aí uma questão depois que também foi levantada relativamente ao Parque da Serra da Estrela, ou foi a Liliana que levantou. A Marina Gonçalves foi sobre Vila Praia de Âncora. A Sónia dos Reis foi florestas. Portanto, isto aqui, depois os nomes são tantos. Relativamente às florestas, à Sónia dos Reis, relativamente às florestas, já foi uma intervenção via vídeo, e aí nós também podemos referir que o apoio que vamos dar em termos de investimento para as florestas, em termos anuais, também será superior em relação ao que estava, ao que tem sido feito, ao que tem sido investido. Nas florestas, no investimento tem sido, 2015 a 2023, de 44 milhões de euros por ano e nós, na nossa reprogramação, até porque é só 2025 a 2029, nós teremos mais de 60 milhões de euros por ano para investimento na floresta. Relativamente à intervenção da senhora deputada Marina Gonçalves e sobre Vila Praia de Âncora, eu sei que Vila Praia de Âncora até um cartaz de 7 mil euros lá puseram a fazer de conta que aquilo ia ser financiado no Mar 2030. Uma simulação de financiamento do Mar 2030 daquele porto, quando não está no Mar 2030, porque não cabe neste momento no Mar 2030 e, portanto, não está no Mar 2030. Eu presumo que saiba que não está no Mar 2030 o investimento em Vila Praia de Âncora. Mas nós tudo faremos para colocar no Mar 2030, ainda que não esteja no Mar 2030 e tenha sido apresentado como estando resolvido algo que não estava. Houve uma simulação de que tinham este assunto resolvido. Mas o valor de investimentos previstos com dragagens para o Norte é de 7,4 milhões de euros. Obviamente que tudo faremos para resolver e financiar e também dar aos pescadores de Viana do Castelo aquilo que merecem, e posso dizer a esse nível também, Viana do Castelo, Vila Praia de Âncora, e posso dizer que a esse nível também a senhora Secretária de Estado tem estado empenhada, inclusivamente para resolver uma questão de uma máquina de gelo, veja bem, onde, que tinham que buscar o gelo a um concelho vizinho. Mas eu não quero fazer politiquice com isto, eu quero resolver. Mas quando me colocam assuntos que eu tenho a certeza que sabem do que é que se está a falar, eu tenho que reagir. Relativamente àquilo que foi ao deputado Nuno Simões Melo, dificuldade no acesso à água... Aí agora já não é Simões.
Sr. Ministro, para não haver confusão com o seu colega...
Nuno Simões Melo, dificuldade no acesso à água, água no distrito. Eu remeto para aquilo que nós temos no âmbito do Água que Une. Agora também faça uma coisa, se há algo que não está, que eu acho que está, no regadio 2030, naquilo que são os estudos já feitos pela APA, eu presumo que esteja, mas remetam-nos para que a equipa que está a fazer este trabalho tenha essa informação, remetam-nos isso. E, portanto, fica aqui a colaboração total. No processo levantado pelos agricultores, eu percebo bem o que diz, e se há algo que nós nos podemos orgulhar, é que em Portugal nós tivemos manifestações absolutamente pacíficas, calmas, ordeiras, e, portanto, eu acho que isso deve ser reconhecido. Agora, como é evidente, estamos no Estado de Direito, e bem, e ótimo, sou defensor dos valores europeus, e há interferências que o Ministro da Agricultura não pode ter, ainda que perceba muito bem aquilo que está a referir e a postura cordata daquilo que foram a ação dos nossos agricultores. Relativamente, tenho aqui outra vez, não sei se misturei, Liliana Reis, ou então enganei-me no nome. Sobre a floresta, não, mas está a seguir a ordem. Sobre a floresta, a reserva agrícola e a Serra da Estrela. Houve também uma questão aí relativamente à Serra da Estrela. Eu lembro-me bem da Serra da Estrela, porque eu fui daqueles que disse acionem o mecanismo europeu de proteção civil. E ninguém ouviu e não acionaram o mecanismo europeu de proteção civil porque diziam que tínhamos meios para combater. E depois não tivemos meios para combater. E eu intervi a este respeito porque eu fui um dos negociadores do Mecanismo Europeu de Proteção Civil e conhecia bem o Mecanismo de Proteção Civil. E depois fiquei espantado quando alguém até diz que isto ardeu, mas vai ficar melhor. E, portanto, há este investimento todo porque ardeu, mas vai ficar melhor. Mas nós temos aqui sobre isto de usar todos os recursos. Não estamos livres de tragédias destas se repetirem. É um domínio onde todos temos de fazer um esforço brutal, usar todos os recursos que temos, e, portanto, fica também aqui esta nota. Clarice Campos, do agroflorestal, nós, a exploração do abacate, a preocupação com os furos, os furos que já existiam. Eu volto a repetir que os furos não são da nossa, competência, mas nós estamos a trabalhar precisamente, e estas intervenções só demonstram, que nós precisamos de armazenar água, precisamos de distribuir de forma eficiente, que isto é essencial para a agricultura, que ficam em perigo não só os projetos novos, como alguns que já estão. E é um investimento reprodutivo, é um investimento que é essencial. Relativamente à intervenção da deputada Diva Ribeiro, é importante que se relembre que ainda ontem a senhora Ministra da Administração Interna apresentou uma série de medidas no âmbito da segurança, onde uma das medidas é o campo seguro, e onde há a participação do Ministério da Agricultura, nomeadamente através do Estado da Agricultura, para se identificarem os pontos mais sensíveis neste domínio. Eu aqui até acho que se devia ir mais longe já agora. Eu sou daqueles que considera que em algumas vias de comunicação nós devíamos ter câmaras ligadas aos postos da GNR, porque o material que é roubado, quer de cobre, quer de outra natureza, tem um transporte, tem um caminho. E isto seria importante que se fizesse, obviamente, respeitando depois todas as regras de privacidade, mas eu não vejo como é que nos podem instalar câmaras para este objetivo, que seria muito útil, e esta segurança é absolutamente essencial. A senhora deputada Andreia, eu vou cumprir os 70 minutos. A senhora deputada
Senhor
Andreia.
Senhor Ministro, os 70 minutos são à sua disposição,
Andreia,
portanto...
Andreia Bernardo, a formação dos pescadores. Nós temos o programa Formato, e esse programa é importante, é essencial também, e referiu a atração de jovens para este setor. Já referi aqui medidas concretas para este objetivo, mas que passará sempre por um ponto: o rendimento dos pescadores. Caso contrário, não há atração que será, obviamente, possível. O Sr. Deputado Rui Cristina, sobre a questão dos vinhos e as medidas específicas, no fundo já expliquei isto várias vezes, é obrigatória a origem, isso é algo que já existe, a origem da proveniência do vinho. O Sr. Deputado Cristóvão Norte, que referiu o trabalho difícil que nós temos, é verdade. Eu tenho procurado nem falar muito sobre as dificuldades que encontramos fruto de alguma inação, para ser simpático. No entanto, nós temos é que resolver e temos é que fazer. E não quero, nem estou muito virado, a não ser que me obriguem, a falar daquilo que está para trás. E este número de 35 intervenções demonstra que há um interesse, e eu agradeço esse interesse, e estou sempre disponível para não só a conversa, como o diálogo, como o consenso, como a discussão, que são sempre importantes, e estou muito, muito habituado nas várias funções que exerci a esse objetivo. O deputado André Rijo fala. Eu não estou a perceber. O deputado André Rijo fala da fileira da Pera Rocha, do plano para a água, de replantações. Tenho acompanhado e fico muito satisfeito com a dinâmica que existe à volta da Pera Rocha. Toda a dinâmica é essencial, é importante. E fico também satisfeito pela proatividade que existe à volta desta fileira, até porque vêm eles próprios com soluções que eu direi que têm alguma inovação e que estão a estudar, por exemplo, para a água e ideias para poderem ter charcas ao longo de vários trajetos e terem eles próprios propostas neste domínio e, portanto, fico satisfeito com essa proatividade que existirá. Aqui volto a insistir que o grande objetivo é nós estarmos e, no fundo, apoiarmos em termos de investigação a resolução do problema que existe em termos de fogo bacteriano e tudo fazermos para este objetivo, sabendo que há dificuldades. Por exemplo, naquilo, se quisermos ir para arrancar e a obrigatoriedade de arrancar, dificuldades sempre legais no que diz respeito à propriedade e bateremos sempre com essas dificuldades. E aí os municípios e as juntas de freguesia, que são absolutamente essenciais para o desenvolvimento deste país e para a proximidade, podem ser um elemento importantíssimo. Relativamente a perguntas de qual é a nossa posição sobre o Alqueva, ir mais aqui ou mais acolá, obviamente que eu não vou sobrepor àquilo que são e vão ser as posições, ainda que depois fruto terão de ter uma deliberação política, da equipa técnica que está na água que une. Aquilo que eu falei foi de uma rede interligada de água, são as informações que eu tenho referido. Relativamente à intervenção do Sr. Nelson Brito, já referi a questão dos chapadores florestais, a questão de nós termos resolvido e termos tido um plano, e temos um plano plurianual para os chapadores, e estão-se a fazer, no fundo, agora também a atualização. Eu recordo que os chapadores florestais são pagos pelo Fundo Ambiental e tenho tido aqui uma atuação e conversas com a Senhora Ministra do Ambiente.
Percebi que quando houve aquela confusão entre os nomes das senhoras deputadas Sónia dos Reis e Liliana dos Reis, uma que fez online e a outra que fez presencialmente, aliás está aqui presente, e uma das referências que tinha feito à senhora deputada, e pareceu-me que o senhor ministro não percebeu, tinha a ver com o facto do prémio atribuído à Associação Urs e Amigos da Serra da Estrela, o prémio Gulbenkian. Portanto, era só para lhe dar esta nota, porque percebi claramente que o senhor ministro não tinha, que foi entregue a estas associações, precisamente. Poderia ter sido, e não foi, peço desculpa. Portanto, eu própria não terei percebido bem, dado o ruído da sala, mas era só para dar esta nota, desta reclamação à Serra da Estrela. Sim, Sr. Ministro, continua a ter tempo.
Conforme lhes tinha dito na primeira audição, estamos disponíveis para todas as audições, mas também para um outro objetivo, que é esclarecimentos, conversas bilaterais, disponibilidade total, ainda que haja formalismos que tenham sempre de ser cumpridos pelos vistos, estamos sempre, obviamente, disponíveis para este objetivo. Agradeço a vossa crítica, agradeço a vossa disponibilidade e estou certo que estaremos aqui juntos pelos objetivos a que nos propomos, onde no final temos de valorizar e de ajudar os nossos agricultores, os nossos produtores florestais e os nossos pescadores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro. Antes de terminarmos, Sra. Deputada Marina, para uma interpelação à mesa.
Exatamente.
Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não quis interromper o Sr. Ministro quando falou sobre o Porto de Mar de Vila Praia de Âncora, mas ia pedir depois à Comissão e nós faremos chegar para distribuir a informação toda que foi prestada sobre a questão das fontes de financiamento, para não ficar aqui alguma dúvida sobre a candidatura ao Mar 2030, que nunca existiu e vai ficar claro também nas informações que lhe enviarei, sobre o facto de não ter sido dito isso e também para
repor a palavra. Obrigada, Sra. Deputada, mas claramente não é uma interpelação à mesa, é uma tentativa de segunda intervenção, portanto, obrigada, Sra. Deputada. Eu vou pedir às senhoras e senhores deputados da Comissão de Agricultura que, depois de me despedir do Sr. Ministro, nós ainda temos um pequeno assunto para tratar, portanto eu peço a todos que fiquem presentes. Não, é mais um minuto, mas que é uma informação importante a todas as senhoras e senhores deputados. Sim, Sra. Deputada Rita Ferreira, para que efeito?
Quero fazer uma interpelação à mesa para a defesa da honra.
Sra. Deputada, Só um momento, foi pedido. Senhora Deputada, eu peço-lhe que explique à mesa qual foi a honra. Tens que esperar. Qual foi a ofensa à honra que lhe foi cometida, portanto, para que haja ofensa pessoal no fim dos trabalhos, pode ser pedida, senhora Deputada.
Senhora Presidente, eu quero invocar o regimento. Posso invocar o regimento?
Sim, senhor Deputado Pedro Frazão.
É do meu entendimento que não existe defesas da honra quando se trata de membros do governo. Agradecia que esclarecesse este ponto. Muito obrigado.
Senhor Deputado, a honra pessoal não foi a honra da bancada que foi invocada pela senhora deputada, foi a sua honra pessoal e ao fazê-lo em nome pessoal, a senhora deputada não pode invocar a honra da bancada, não sendo membro da direção ou da coordenação, não o pode fazer, ela só pode ser invocada pela coordenação ou pela direção. Quando é a sua honra pessoal, em qualquer circunstância, no fim dos trabalhos, sim, a senhora deputada tem direito a invocar a defesa da honra, dispondo de 2 minutos, mas vai ter que, para explicar qual é o motivo, dispondo até a 2 minutos, senhora deputada, eu espero que muito menos, mas pelo avançado da hora, para explicar em que medida a sua honra foi afetada. Responde depois também o Sr. Ministro. O Sr. Ministro, obviamente, dispõe também do direito de responder àquilo que for as invocações naquilo que entenda. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, muito simples. Quando é dito que eu fiz um aproveitamento político, eu apenas quero dizer o seguinte. Eu não era para ter falado deste assunto. Mas como é óbvio, a partir do momento que o Sr. Ministro começa a sua audição invocando esta tragédia da Virgem Dolorosa, eu entendi que como deputada eleita pelo Círculo de Coimbra...
Senhora Deputada, eu quero só apenas que explique onde é que a sua honra foi afetada.
É o que eu estou a dizer. Aproveitamento político. E eu estou a explicar porquê. Se me deixarem terminar a minha ideia.
Senhora Deputada, eu peço-lhe imensa desculpa, mas isso claramente... Senhora Deputada, peço-lhe imensa desculpa, por favor. Isso claramente não consubstancia uma defesa da honra, porque a dinâmica política é a dinâmica política que todas as senhoras e senhores deputados e grupos parlamentares exercem livremente durante esta reunião, e a ofensa da honra pessoal é algo bem diferente e é uma questão pessoal do íntimo de cada um e não da dinâmica política. O que a senhora deputada está a invocar é claramente dinâmica política e, portanto... Não, isto é claramente dinâmica política, Sra. Deputada. Não estamos. Mas termino, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Como eu estava a dizer, se me deixarem acabar o meu raciocínio, eu agradeço. Como eu estava a dizer, inicialmente não era sequer para ter falado neste assunto. O Sr. Ministro é que iniciou esta audição trazendo este assunto à baila. Como deputada figueirense, entendi que deveria reportar a ausência do Ministério da Agricultura e das Pescas no dia da tragédia. E foi isto que eu fiz, porque efetivamente foi o que aconteceu. E, portanto, tenho dito muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Disponho o Sr. Ministro também até 2 minutos para dar as explicações que entender.
Quem devia pedir a defesa da honra novamente era eu. Porque a Sra. Deputada insiste numa mentira. E eu não digo mais nada. Porque toda a gente sabe que está a mentir. Desculpe lá, mas então ouvi dizer que nós não estivemos lá no dia do funeral. É, mas é verdade? O que é que eu vou fazer?
Senhora Presidente.
Nós estivemos no dia da tragédia lá e está a dizer que não estivemos.
Senhora Presidente.
Isso agora.
Senhora Presidente.
Acabou de dizer.
Senhoras e senhores, Senhor Ministro, senhora deputada, como qualquer deputado deste Parlamento, tem que aguardar que lhe deem a palavra. E não interromper uma resposta. A senhora deputada já fez a sua defesa da honra. Senhora deputada. Obrigada, senhora deputada. Pronto. Julgo que as explicações estarão dadas. Portanto, vamos continuar a nossa reunião. Senhores deputados, o senhor ministro disse que entendeu, a senhora deputada também. Portanto... Senhoras e senhores deputados, eu vou pedir mesmo a vossa compreensão. Eu preciso dar uma nota que é importante para todos antes da nossa reunião de mesa e coordenadores. Por favor, antes da mesa e coordenadores, eu preciso dar mesmo uma nota a todos, não aos senhores membros do governo que estão livres naturalmente para se ausentar. Senhoras e senhores deputados, eu preciso mesmo dar uma informação, peço desculpa, isto tem mesmo que ser feito. Nós temos marcado uma visita, como sabem, ao Alentejo na próxima semana. Quero dar nota às senhoras e senhores deputados que quem se inscreveu até segunda-feira, a partir de segunda-feira, se alguém desistir, fica às suas expensas os custos dessa viagem, porquanto já não é reembolsável a partir dessa data. Isto é uma informação importante antes da nossa mesa e coordenadores, para que todas as senhoras e senhores deputados tenham consciência que existe esta consequência no caso de faltarem e manterem essa inscrição. Agora propunha às nossas coordenações que ainda estão presentes, se podíamos fazer um intervalo de 10 minutos, porque toda a gente precisa alimentar 5 minutos dos nossos serviços apenas para uma Sandes.